Penso que estamos em condições de dar início aos trabalhos. Bom dia a todos, bem-vindos. Agradeço a vossa presença. Espero que tenham feito boa viagem para quem veio de mais longe. Agradecer a presença dos membros do Conselho, dos conselheiros, dos diretores dos centros ou dos representantes dos centros. Agradecer também a presença do representante da Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução e agradecer também a presença especial hoje do Sr. Juiz Desembargador Eurico Reis, que não obstante não fazer parte já como membro do Conselho, quis estar presente e nós também quisemos que estivesse presente nesta reunião, que no fundo é também ainda uma reunião de balanço do ano que passou e da apresentação de relatórios do ano que passou e, portanto, faz todo sentido que esteja aqui connosco. Esta é a primeira reunião que eu tenho convosco na nova qualidade de Presidente do Conselho, mas não obstante isso há aqui uma continuidade, há obviamente uma identidade dos membros do Conselho atual com uma pequena alteração, pequena não grande, que é a substituição da doutora Ana Henriques pelo professor Pedro Xavier, que foi uma excelente aquisição para o nosso Conselho, e estamos à espera de eleição de um novo conselheiro para substituir o doutor Eurico Reis. Mas, tirando estas duas alterações, o Conselho permanece o mesmo e, portanto, há aqui uma continuidade no trabalho, há aqui uma continuidade no empenho, na dedicação e, portanto, e há também, espero, uma continuidade de cooperação e de colaboração do Conselho com os centros, como tem havido até agora. Passando à nossa ordem de trabalhos, eu faria inicialmente uma, e parece-me que hoje temos uma ordem de trabalhos extensa e todos queremos falar e sobretudo nós queremos ouvir-vos. O ponto 1 é a apresentação das atividades desenvolvidas pelo Conselho no ano de 2017. Nós temos uma pequena apresentação, não vamos fazer essa apresentação muito pormenorizada, mas também para terem a noção daquilo que foi o nosso trabalho durante este ano. Eu tenho aqui. É logo primeiro, é isso. O ano 2017 foi um ano especialmente atípico, porque tivemos duas grandes alterações legislativas que nos absorveram grande parte do nosso trabalho. Nós tivemos que rever os modelos de consentimento informado e revimos vários desses modelos, sobretudo por causa da introdução das alterações legislativas, e vocês já têm conhecimento deles, portanto não vamos esmiuçar, podemos avançar. O ano 2017, ao contrário do que vai acontecer em 2018, que não haverá ações inspectivas, foi um ano com muitas ações inspectivas, tivemos 15 ações de inspeção. Os relatórios já foram apresentados, já foram aprovados, portanto já está, esse assunto já está em fase de conclusão. Em termos de organização e funcionamento do Conselho, temos centralizado a informação, como habitualmente, relativa aos pedidos de autorização para importação de células reprodutivas. Consta dos quadros que estão estes quadros não estão na vossa pastinha, nós optamos por economizar papel e o meio ambiente, mas podemos facultar através de e-mail para vosso conhecimento, além da exposição que é feita aqui hoje. Em termos de avaliação de pedidos de autorização de EGPI e PGS, avaliamos 27 pedidos de DGPI, 56 pedidos de autorização para realização de PGS. Deliberações, emitimos 13 deliberações, 5 delas diretamente relacionadas com a alteração legislativa da introdução da estação de substituição em Portugal, 5 deliberações que neste momento deixam de fazer sentido, mas que poderão ser utilizadas ou adaptadas quando houver uma alteração legislativa e quando a estação de substituição regressar a estar em vigor. São deliberações, podemos passar à frente. Quanto ao nosso relacionamento com as instituições estrangeiras, nomeadamente com a Comissão Europeia, temos participado, o conselheiro Carlos Plancha tem representado o Conselho na reunião das autoridades competentes, houve duas em 2017, em fevereiro e em novembro, e também integramos alguns projetos, nomeadamente o projeto Artix e é só o Artix, não, também há outro. E o Vistarte, exatamente. Participamos nesse, inclusive fomos co-coordenadores de um dos capítulos relativos à PMA, portanto temos tido uma intervenção ativa nestas reuniões e, portanto, no projeto Artix e no projeto Vistarte também com duas reuniões cada, ou melhor, mais, o Artix teve mais reuniões, teve 3. E, portanto, temos também essa frente de trabalho que é importante. Temos, em relação à restante atividade, o ano 2017, de facto, obrigou-nos a uma dedicação especial às alterações legislativas, até porque uma dessas alterações legislativas, nomeadamente a introdução da estação de substituição em Portugal, foi especialmente exigente para o Conselho, impendeu sobre nós muitas responsabilidades e obrigações e, portanto, tivemos que elaborar os formulários para a apresentação do pedido de autorização prévia para a celebração de contrato de estação de substituição, tivemos que elaborar o modelo de contrato típico do negócio jurídico de estação de substituição, tivemos que elaborar e aprovar uma declaração interpretativa do conceito de beneficiários para efeitos de recurso à estação de substituição. Eu já estou à frente, isto, obviamente. Isto, não, é para passar depois, talvez com mais calma, vocês possam ver o documento quando vos enviarmos. E aprovámos também as deliberações que já vos falei há pouco relacionadas com a estação de substituição. Eu não vamos muito. Depois, obviamente, que também houve aqui esta alteração legislativa importante e houve acompanhamento dessa iniciativa, que foi a publicação da Lei 58/2017, que procede à alteração à lei anterior da procriação medicamente assistida relativa ao destino dos espermatozoides, ovócitos, tecido testicular e tecido ovárico. Muito resumidamente foram estas as nossas atividades, parece pouco, mas como compreendem, foi imenso, sobretudo com a estrutura que o Conselho tem e com as nossas reuniões mensais, portanto o trabalho não se resume obviamente às reuniões mensais, há também grupos de trabalho que têm que ser constituídos casuisticamente para dar resposta às necessidades e há também muito trabalho que se vai fazendo fruto e graças às novas tecnologias, através de e-mail, muitas decisões que são tomadas e muita discussão que é feita através da troca de e-mails. Em relação às atividades desenvolvidas pelo CNPMA em 2017, não sei se o Dr. Eurico Reis quer acrescentar alguma coisa, se querem colocar alguma questão, alguma coisa que não tenham percebido, que queiram perceber melhor, se podemos passar ao ponto seguinte. Vamos avançando então, que temos uma longa ordem de trabalhos. O ponto 2 então é a apresentação dos resultados globais da atividade desenvolvida pelos centros de PMA em 2016. Aqui, obviamente, isto é tarefa para o professor Carlos Calhar Jorge e pedia-lhe e agradeço-lhe a assistência aqui na passagem dos slides para a apresentação do relatório. E agora passo-lhe a palavra a si.
Ora, muito bom dia a todos. É um prazer ver tantos amigos na mesma sala, coisa que não é frequente. Sei que toda a gente está muito mais interessada em discutir o futuro do que o passado, mas, enfim, o passado tem o seu peso. E, portanto, eu rapidamente vou mostrar alguns dos slides que estão na pasta. Não vou mostrar os slides todos. Portanto, o resto poderão ver em casa com o detalhe que quiserem. Refere-se a 2016, em termos de dimensão dos centros, da atividade dos centros, até porque estes slides são semelhantes na sua configuração aos dos anos anteriores, permitem comparações, se ainda lá os tiverem e desejarem. Temos, portanto, um conjunto de centros que ainda têm uma atividade reduzida, e o ainda tem que ver com as peculiaridades de cada centro. E temos, de facto, um par de centros, uma meia dúzia de centros de dimensão razoável e um que ultrapassa os 1000 ciclos de tratamento de técnicas mais complexas, porque a verde estão as inseminações. A evolução global para 2016 em relação a 2015 mostrou uma melhoria, provavelmente fruto da melhoria financeira ou das expectativas das pessoas, mostrou uma melhoria que é essencialmente do setor privado. O setor público continua a debater-se com limitações que basta um centro não ter um embriologista ou não ter um clínico para traduzir-lo no global do centro, do setor público, uma diminuição importante da atividade. Dividindo por técnicas, vê-se que a ICSI está mais ou menos estabilizada, a FIV aumentou um pouco e o grande aumento é no número de TECs. Claro que também houve um aumento na doação de ovócitos, na atividade de doação de ovócitos, mas não é daí que vem o aumento global, é mais das TEC. As taxas globais de atividade e de resultados por ciclo, depois veremos um pouquinho melhor, e já sabemos que por ciclo tem, enfim, as fragilidades que tem, depende das filosofias, depende dos frisol, etc. Mas, portanto, tem aqui uma ideia de que na fertilização in vitro houve 27% de gravidezes por ciclo, na ICSI 22,7%. As percentagens e as colunas não parecem bater certo, mas é porque as colunas são os números absolutos e depois as percentagens há um rótulo posto por cima. É mesmo assim. Na TEC 30,9% e por aí fora. E depois, enfim, os partos há... digamos que ali uma diferença de que aqui até é relativamente pequena de 6, 7, 8% de gravidezes versus os partos, o que até significaria uma taxa de perda que é muito mais baixa do que o expectável. Ora, isto aqui obviamente 2/3 da atividade é exclusivamente intraconjugal. Ou pelo menos com ovócitos da parceira feminina do casal, e depois o resto, como vêem pelas cores, temos embriões criopreservados com ovócitos da própria, tudo isto soma os 87%, grosso modo, ou seja, a esmagadora maioria da atividade é com ovócitos da própria, onde se incluem 130 e tal ciclos com a doação de espermatozoides. Portanto, aquilo é tendo por base, ter versão americana, os ovócitos da própria. Continua a haver uma atividade, enfim, razoável, mas eu diria residual, em casos de casais em que há infecções virais. Não houve incremento em relação ao ano anterior. O número de embriões transferidos está quase residual nos 3. Continua a haver, enfim, uma certa fé no número, mas... enfim, isto, nada disto já faz sentido, mas pronto, individualmente, ciclo a ciclo, pode fazer, enfim, ao clínico ou ao laboratório. A esmagadora maioria são, portanto, transferências de 2 embriões. Uma razoável percentagem de transferências de 1 embrião já, e dentro do 1 embrião podemos dividir as que são eletivas das que não são eletivas, e elas andam quase já, quase paralelas. Como é evidente, enfim, até porque provavelmente nas eletivas estão mais vezes blastocistos do que nas não eletivas, há uma taxa de eficácia da técnica superior quando a transferência é eletiva. Portanto, isto são só números para mostrar o quadradinho verde. Portanto, a fresco, 1,3% de transferências de 3 embriões e uma de 4, coisa que eu julguei que já tinha desaparecido, mas de facto não desapareceu. Claro, depois pode sempre quem fez adequado dizer, mas houve um parto único. E, portanto, isto significa que é evidence-based. Não é evidence-based, mas pronto, é assim. Ainda não chegámos à fase inglesa de proibir transferências de mais do que 2, mas, enfim, assim, é o futuro. Depois, em termos de ovócitos doados, aqui o número de transferências de 3 é muito residual, mas, mesmo assim, por sorte, não houve grandes múltiplos. E o total de DGPIs são, portanto, números pequenos para o esforço que é feito e, enfim, não chegam para as necessidades da população de modo nenhum, mas são, é o que temos como registro. O número de embriões transferidos ao longo dos anos aumentou o de 1 embrião, o que é muito bom, diminuiu, enfim, próximo da estabilização, o de 2, e o de 3 continuam a reduzir-se, e há fé que daqui a uns 10 anos chega a 0. Mas, portanto, isto é evolução temporal e estamos no bom caminho, acho eu, lentamente, mas estamos no bom caminho. Quanto à eficácia, só mostro 2 gráficos, porque podíamos fazer N e têm muitos mais nas vossas folhas. Mas, portanto, para comparar as coisas entre o setor público e privado, só mostro o slide que se refere à população com menos de 40 anos. E, portanto, temos como de costume a azul o setor privado, a verde o público, e têm as linhas que mostram a taxa média de gravidez à direita e de parto à esquerda. E, enfim, cada um de vós poderá saber que letra corresponde, eu não faço ideia e eu também nem sei do meu. Não me dei esse trabalho ainda de ver qual é Santa Maria. Mas, portanto, há uma heterogeneidade, foram excluídos os centros com menos de 50 ciclos, porque aí os números absolutos transformariam as percentagens em coisas ilegíveis, mas, portanto, temos esta biodiversidade. E na ICSI existe, enfim, também uma diversidade grande. Infelizmente, para mim, que trabalho no setor público, essencialmente, com uma eficácia superlativa nas faixas azuis, mas também com um centro do azul muito significativamente baixo, e eu não sei qual é o centro, mas isso teremos que ver e estudar o que é que se passa ali. A TEC é a mesma metodologia, é o mesmo formato de arrumação das coisas, e, portanto, temos uma eficácia a aumentar em termos de taxa de TEC. Gestação por transferência, 32,5%, é muito bom, a nível de um país. com cerca de 10% ou 9% de taxa de perdas, o que também é bom. Na doação de ovócitos, como se vê e como era de esperar, a eficácia é muito superior, mas também a taxa de perdas ou perdas de follow-up, que pode estar incluída, ou perdas de gravidez, é de 12%, o que é um pouco mais do que o que eu apresentei até agora. Quanto a... Desculpem, passei por cima deste. Este era... Este é uma preocupação nossa de tentar perceber se o automatismo dos atos leva a alguma modificação na eficácia dos procedimentos. Dado que há centros que têm muito poucos ciclos em algumas das técnicas e, portanto, aquilo está subdividido pelo volume de atividade. E parece claro que na FIV não haverá assim uma grande diferença, se bem que quem tenha a maior atividade tenha muito melhor resultado, mas na ICSI é clara uma curva de tendência em que provavelmente o tal raciocínio dos automatismos necessários para manter eficácia de processos se aplique. Na TEC, idem, já na doação de ovócitos, nem por isso... A visibilidade da coisa é coerente, enfim. Quanto à segurança, temos um número muito reduzido de relatórios, de relatos, ou pelo menos de inserções. Eu, de certeza que isto há aqui uma inserção baixa em relação à realidade. Não é que haja muitos síndromes de hiperestimulação, não é isso, mas... Eu sei também da minha própria vivência as dificuldades que é recolher a informação, se não for no meu hospital, ou às vezes inseri-la com decalagem temporal, mas aqui o que é um bocadinho perplexante é o outras, isto são situações que ficam alguma gravidade, e depois não é síndrome de hiperestimulação, não é complicações da punção ovárica, mas há 7 complicações que são outras, que teremos depois que ver, porque isto são números e são gráficos obtidos há 2 dias ou 3, o que é que se entende por outras, mas por favor não sejam criativos demais, isto é, situações mesmo de complicação da técnica, não sei o que serão as outras, pode sempre haver, enfim, vamos, está aqui uma trombose arterial ou venosa, portanto não sei o que é que aqui caberá. Quanto às inseminações, temos, portanto, aqui um gráfico que mostra, mais uma vez, o quão pouco eficientes são as inseminações depois dos 40 anos, mas, enfim, pronto, sobretudo no setor público há alguns casais que não têm outra alternativa, e é assim, e temos, portanto, aqui as eficácias relativas em termos de gestação-parto. Mesmo assim, ainda há uns quantos partos gemelares nas inseminações intrauterinas intraconjugais antes dos 40 anos. Uns gráficos de análise que são só curvas, que neste caso são quase retas, em termos da fertilização in vitro e tendo em conta a gestação por transferência, que é, enfim, digamos que sempre o valor mais alto, há uma estabilização e nos últimos anos uma redução da percentagem de gravidez por transferência. Portanto, os outros, enfim, serão possivelmente implicados por outros fatores, nomeadamente por ciclo ou por punção. Na microinjeção a coisa está estável. Em 2011 teve ali um bico negativo, mas de resto é praticamente uma linha horizontal. Nos casos de TEC, depois de em 2014 ter havido um pico, uma subida, as coisas estabilizaram também. Em relação às doações de ovócitos, a taxa de gravidez mantém-se muito boa. Este é o gráfico comparativo das taxas de número de embriões transferidos, os tais 3 ou mais, versus as gestações gemelares, ou melhor, os partos, não é gestações, os partos de múltiplos, e reduzimos, felizmente, para valores mais compatíveis, mas ainda muito elevados, de 18% a taxa de múltiplos em 2016. Ainda precisamos de reduzir mais, espera-se que seja possível que as transferências eletivas de um embrião possam aumentar. E agora, outra área que já não é da atividade direta terapêutica de casais, porque aqui, até aqui eram só casais heterossexuais, ainda não estavam incluídos os novos putativos beneficiários, temos aqui o registro de embriões criopreservados, que existiam quase mais de 28 mil embriões criopreservados a 31 de dezembro do ano passado, a esmagadora maioria deles resultantes de X intraconjugal e FIV intraconjugal, enfim, como era de esperar. Isto é apenas descritivo. Os registros de atos de preservação aumentaram um pouco, mas não muito, mas, portanto, estes foram os que foram efetuados já em 2017, aqui não é 2016, porque de 2016 é que precisávamos de esperar que nascessem as crianças, etc. Estes referem-se a 2017 e, portanto, os atos de preservação do potencial reprodutivo distribuíram-se assim pelos sexos, e idade. É evidente que, enfim, a criopreservação de espermatozoides lidera, mas, mesmo assim, ainda houve aqui uma preservação ou uma tentativa de preservação do potencial futuro em duas raparigas abaixo dos 18 anos. Não se segmenta aqui se é tecido ou se é, ou se são ovócitos, isso não, enfim, não chegamos a esse detalhe porque os números são muito pequenos. Mas também há aqui uma coisa que é um pouco estranha, e é porque, mais uma vez, como depois discutiremos, e vocês estão muito ansiosos por discutir, não há respostas para os espaços brancos da legislação, e, portanto, aqui é estranho ver duas senhoras que, depois dos 45 anos, fizeram atos de preservação de um potencial futuro, não sei o que é que isso quer dizer, nem em termos lógicos, nem em termos mesmo etários. Mas pronto, porque eu digo isso porque, enfim, há países que limitam pura e simplesmente a uma determinada idade e acabou-se. Enfim, há países pobres como a Dinamarca que só preservam até aos 35 anos das senhoras e acabou-se, quer dizer, não há alternativas e não há funfuns nem nada, quer dizer, é assim. Nós é que mantemos sempre as esperanças, enfim, sempre a efervescência da vida e, portanto, aos 46 anos não sei o que é que uma senhora poderá esperar de um potencial reprodutivo futuro com estas células, mas pronto. Doença não oncológica também tem tido alguma atuação de preservação mesmo no sexo feminino, depois as oncológicas, obviamente, e infelizmente são números ainda pequenos para as necessidades, e depois há na ausência de doença, em que aqui também é uma amálgama, bom, enfim, o feminino, eu presumo que a esmagadora maioria possa ser preservação dita social, por causa de mais tarde poder usar as células. Os masculinos, eu presumo que muitos deles possam ser situações pragmáticas de o marido não está quando for a punção ou coisas do género, mas, enfim, não sabemos, não entramos ainda nesses detalhes de, como digo, os números são tão pequenos, depois ficam 5 para um lado, 6 para o outro e nem justifica o esforço. Mas quando tivermos dados acumulados, lá iremos. Isto aqui é só para mostrar que há uma grande assimetria entre o setor público e privado, como se vê na ausência de doença, privilegia o setor privado, não é? No resto é essencialmente o setor público. E aqui tem por grupos etários, para podermos olhar então um bocadinho melhor. Os tais dois femininos acima dos 45 anos são na ausência de doença, portanto é para a senhora, quando for velha, poder usar aquele material. Mas, enfim, em termos práticos, são fantasias. O resto, temos aqui as doenças oncológicas, de facto, como o grande foco, como seria de esperar. E pronto, isto estamos mesmo a acabar para passarmos aos passos mais seguintes. Aqui é por causa de uma coisa que fazia sentido em 2017 e que agora não sei se faz sentido a partir daqui, que é ter estas estatísticas. Ou seja, houve desde 2013 até agora, desde que há registro na plataforma, houve 1920 dadoras, portanto estamos a falar de ovócitos. Mais uma vez, o ano passado era 10%, este ano é 11%, chegaram à terceira doação, portanto, todas as outras ficaram ou só por uma ou duas, portanto, nem é uma questão só temporal, num ano inteiro isto só subiu 1% a terceira doação. Em relação às... Os espermatozoides, fios dadores, são um número ridiculamente baixo, como já sabemos, não é? Mas depois houve importação de múltiplas amostras de esperma masculino e, portanto, temos aqui, na realidade, cerca de 1000 crianças nascidas de dádivas de espermatozoides. Umas de dadores nacionais, outras resultantes de importação. Portanto, estas 1000 crianças vão depois poder reclamar junto ao Tribunal Constitucional a iniquidade delas não poderem saber quem é, então, o fenotipo, porque isto, eu digo sempre isto não é com caráter, enfim, jocoso, mas é, enquanto do ponto de vista formal jurídico se defende a identidade genética, na realidade o que está em causa é o conhecimento do fenotipo do originário. Mas o fenotipo quer dizer a fotografia. Isto é só porque a nossa Presidente não é médica. E pronto, e enfim, obviamente todas as dúvidas que tenham, façam favor, terei todo o gosto. O ano passado, não sei. Isto é desde que temos registros. Portanto, as 1000 crianças nascidas de doação de gâmetas masculinos, porque de gâmetas femininos há também várias, e isso pode-se coletar nos registros anuais que temos feito. É uma questão de somá-las. Eu não disse, mas por acaso, a propósito do que diz o Dr. Eurico Reis, é relevante. Em 2016... 3% das crianças portuguesas nasceram de PMA. 3%. Portanto, nos outros anos tinham sido 2,6, 2, qualquer coisa, naquele ano foram 3%. Eu penso que isto significa apenas de que as pessoas não inférteis organizam a sua vida com base nos tais problemas financeiros ou perspectivas. Os inférteis continuam a afogar os centros que não têm capacidade de resposta. E, portanto, nós vamos fazendo mais técnicas, vamos tendo mais crianças. Portanto, subiu de 100 e tal, ou 200, o número de ciclos feito por ano, subiu a proporção de crianças nascidas desta técnica. Não estou a falar em números absolutos, mas também tenho a ideia que em 2016 aumentou o número de crianças no total nascida em Portugal. Portanto, estamos a contribuir com 3% para a população.
Querem colocar alguma questão, alguma dúvida? Bom, se não, então, agradecemos ao professor Carlos Calhar Jorge a clareza da sua exposição, que não suscita nenhuma dúvida. E, portanto, penso que estamos em condições de passar, então, ao ponto seguinte. Este ponto seguinte é uma inovação. Nós, como sabem, pedimos que nos enviassem dados sobre os rastreios genéticos que têm realizado a dadores de gâmetas e ou a beneficiários técnicas de PMA com recurso a gâmetas próprios, e o professor Sérgio Castedo fez essa compilação dos dados que forneceram, e agradecemos a todos os centros que nos forneceram esses dados que nós pedimos, e portanto vamos então passar a esta apresentação.
Não, 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 não. Este não é fazer só pela
identificação.
Muito bem. Sim, certo. Então, muito bom dia a todos. De facto, a nossa preocupação era de saber quais eram as práticas dos diferentes centros no que diz respeito aos rastreios genéticos, quais eram os tipos de testes que faziam e se faziam, aliás, algum tipo de teste. Portanto, o questionário que foi enviado para todos os centros públicos e privados foi este que está aqui sumariado em alguns diapositivos. Este primeiro, saber se sim ou não faziam técnicas PMA com gâmetas de dor, seguidamente, se faziam, se era realizado. E aqui esta parte não ficou muito bem, porque podiam ser feitos técnicas PMA com gâmetas de dor e, ainda assim, ser aconselhado sistematicamente testes genéticos. Portanto, dava a impressão que esta segunda frase estaria inserida apenas na opção não, quando, efetivamente, havia centros que faziam com gâmetas de dor e, portanto, não responderam a esta parte, mas também faziam testes sistematicamente a todos os casais. Já vamos ver isso. E para quem fazia? Se fazia com espermatozoides de dor ou com ovócitos? E quais eram os tipos de teste que eram feitos e em que laboratórios eram feitos? E qual era a proveniência dos gâmetas de dor? Estas eram as perguntas que eram feitas. E finalmente, se tinha havido ou não alguma modificação na política nos últimos 5 anos relativamente a este tipo de rastreios? Foi enviado, portanto, para todos os centros e também para o Banco Público de Gâmetas. Destes responderam 18 dos 27. Os que não responderam estão aqui, a vermelho. Contamos, nós tínhamos pedido a resposta até o dia 11 de maio, mas seguramente por lapso ainda não responderam, mas nós contamos ter estas respostas em breve. Relativamente aos resultados, então, a maioria dos centros, claro que faz técnicas PMA com gâmetas de dor, 3 disseram que não, há um que diz que fazia até outubro de 2017 e que deixou de fazer desde então, e é por isso que ele está ali contado entre parênteses. Eu aqui separei então isto, algum dos centros faz testes a todos os casais, há 2 que responderam que sim e o cariótipo é feito a todos os casais com recurso a PMA nestes e o laboratório que o faz é a Faculdade de Medicina do Porto. Relativamente à utilização de gâmetas, que tipo de gâmetas, a maioria espermatozoides de dor e 10 e lá está, o mais um refirma ao tal que fazia até 2017 e que depois deixou de fazer. Relativamente à proveniência dos gâmetas, estão a ver que estão aqui elencados os que foram referidos e, entre parênteses, o número de centros que recorrem a estes. Sendo certo que o total vai dar mais do que o número dos que responderam, porque alguns recorrem a mais do que um dos centros, ao próprio centro, à CIFER ou outros. Quanto ao tipo de testes que fazem os diferentes centros, há só cariótipo é feito em apenas dois apenas num centro, só cariótipo é feito apenas num centro. Ora, só um segundo, desculpem, deixem-me só ver aqui uma coisa que está a fazer. Há um dos centros, por exemplo, diz que faz cariótipo e, se quiserem, podem fazer também o X-frágil e a fibrose quística. A maior parte dos centros faz cariótipo e X-frágil no que diz respeito às dadoras de ovócitos. Outros juntam a fibrose quística e há quem junte também, há quem junte também a atrofia muscular espinal. E há finalmente um centro que só faz, que faz isto tudo, ainda por cima, a beta-talassémia. Portanto, estes são os, digamos, as políticas referentes a isto. Relativamente aos centros estrangeiros, são vários, eu só consegui obter informações sobre três, a CEFER e a CRIOS. A CRIOS, já agora, tem uma política diferente de acordo com o tempo. Se consultarem os dados dos dadores disponíveis da CRIOS, verificarão que alguns só têm o cariótipo, outros têm o cariótipo mais a fibrose quística e outros têm uma série de doenças. As que são atualmente realizadas de acordo com a informação da própria CRIOS são aquelas que estão ali em verde claro. A CEIFER e a CEFER, no que diz respeito a estas doenças são absolutamente coincidentes no que diz respeito a estas, que são as mais frequentes. Relativamente à febre mediterrânica familiar, à fenilcetonúria e à doença de Pompe, a CRIOS não as faz. A doença de Pompe tem uma frequência de 1 em 40 mil, a febre mediterrânica familiar é bastante mais frequente e a fenilcetonúria também mais frequente. Depois, as três companhias diferem nos outros tipos de testes, em que não são, alguns deles em comum entre a CEIFER e a CEFER, alguns são feitos pela CRIOS e a CRIOS ainda faz, agora se faz cerca de 40 doenças, acho que são 39 atualmente, para... este não está tudo, não está completo o slide, acho eu. Ora, deixem-me só ver. Isto está a ser cortado aqui. Ora, um é CEIFER e outro é CEIFER.
Ah, é só por isso.
É só isso. São as três coisas diferentes. Porque... mas este slide continua. Há mais umas doenças para trás que estão aqui cortadas no slide, não sei porquê. Mas, sabe porquê? Deixem-me só verificar. Porque...
Fecha a apresentação.
Só um segundo.
Está muito grande, ele sai fora. Ele já está a sair fora.
Então, peraí, só um segundo. Então, deixa-me só verificar aqui.
Mas é porque está a sair fora.
Então, deixa-me só. Vou só mostrar. Espera aí, só um segundo.
Tem isso em tabela.
Tem que ativar primeiro. É sim. Ativa primeiro.
Ok.
Não é por causa disso. Não. Tem em tabela.
Bom, se podem ver então aqui, as únicas que faltavam eram estas que estão aqui, então é capaz de ser mais fácil verem assim sem serem a apresentação. Peço desculpa. É esta doença de síndrome de Usher, que era aquela que também é feita pela CEIFER e pela CRIOS. Todas estas doenças que não são feitas em comum pelos três ou pelos dois, CEIFER e CEIFER, são doenças claramente mais raras. Por exemplo, a CRIOS disse que fazia a hiperplasia suprarrenal congénita, deixou de fazer recentemente e tem mudado algumas destas políticas. Portanto, estas são as diferenças relativamente a isto. Alguns colegas que responderam não responderam de uma forma que fosse muito clara, porque dizem, por exemplo, que fazem cariótipo e rastreio de algumas doenças hereditárias, se necessário. Não dizem quais são as doenças hereditárias, nem nada disso. Portanto, a reflexão que iremos fazer todos, e se calhar com o contributo também da Sociedade Portuguesa de Genética, é se deve haver ou não alguma uniformidade relativamente a isto ou algum número de doenças mínimas que devam ser rastreadas. Alguns centros ainda recorrem a laboratórios estrangeiros em que fazem um teste de matching, em que fazem um rastreio de 250 ou 300 doenças, em que procuram as mutações mais frequentes, no sentido de saber se existe alguma incompatibilidade entre o dador ou a dadora e o receptor. Ou seja, procurarem alterações que estão em comum no dador e no receptor para evitarem situações de homozigotia. E esses são alguns dos testes que são feitos por alguns dos centros, muitas vezes a título voluntário. Se o casal quiser pagar por isso, farão mais esse tipo de testes. Pronto, este é o panorama. São estes os testes que são feitos. Como viram, cariótipo é feito praticamente é feito a todos os candidatos a doadores. Para o X frágil é feito a todas, na maioria dos centros que recorrem a isto, como estão aqui a ver. Estranhamente, há um centro que também faz o X frágil no sexo masculino, nos dadores, que não entendo muito bem qual é a lógica, mas só se for por uma questão de uniformidade, fazer os mesmos testes nuns e noutros, mas não faz muito sentido do ponto de vista de riscos, porque não há risco para a descendência de um indivíduo com X frágil, ou com uma pré-mutação de X frágil, ou então terá sido lapso ao preencher o relatório. Portanto, dá a impressão que o maior consenso então existe relativamente ao cariótipo, à fibrose quística e ao X frágil nas doadoras. Relativamente à atrofia muscular espinal, alguns centros estão a fazer, à beta-talassemia, só um é que está a fazer, que eu saiba, pelo menos daqueles que responderam. Quando tivermos as respostas de todos os centros, que eu espero que nos possam enviar, nessa altura poderíamos também compilar estes slides que não fazem parte da pasta, para poderem ser também facultados a todos os centros, saberem já agora qual é a política dos diferentes centros. E depois, quando ouvirmos a Sociedade Portuguesa de Genética, talvez tenhamos algumas sugestões sobre quais os rastreios mínimos a efetuar nestes casos. Embora, informalmente, a informação que nós temos é que fibrose quística, atrofia muscular espinal e X frágil nas doadoras seriam aquelas que fariam mais sentido fazer, por causa da frequência. Estranhamente, poder-se-ia perguntar qual é o sentido de rastrear uma doença que tem uma frequência de 1 em 40 mil ou de 1 em 90 mil, mas como são doenças recessivas, é importante terem a noção de que a frequência dos heterozigóticos é muito superior àquilo que seria de se esperar pela prevalência da doença. Eu tenho aqui este último exemplo, que é, imaginemos uma doença que tem uma prevalência ao nascimento de 1 em 90 mil, portanto nascerá em média uma criança por ano em Portugal. Isto significa que a frequência do gene é raiz quadrada disto, 1 em 300, e a frequência dos heterozigóticos é o dobro disto, portanto é 1 em 150. E, portanto, isto seria contraintuitivo a gente pensar que uma doença que tem uma prevalência ao nascimento de 1 em 90 mil tem uma frequência que não é tão desprezável quanto isso de heterozigóticos. Se a gente agora considerar a fibrose quística, por exemplo, que 1 em 25 é portador, a atrofia muscular espinal, que é 1 em 50, poderá daí depender-se quais são as doenças em que se calhar faria mais sentido fazer o investimento no seu rastreio. E pronto, era isto. Muito obrigado. Se houver dúvidas relativamente a estes rastreios... A estes questionários, tenho muito gosto.
Obrigada, professor Sérgio. Dúvidas sobre isto, uma vez que também esta recolha de dados foi uma inovação?
Mas na realidade nós respondemos a isto e deve ter sido um erro de comunicação, de transmissão dessa informação.
Pois, eu não digo
nada. Só para dizer, relativamente, portanto, aos testes genéticos, na altura também estranhamos, portanto, qual é a necessidade de saber qual o laboratório executante dos testes genéticos. Dado que aqui também pode haver interesses em relação a isso, portanto, não percebemos o motivo porque é que devemos enumerar quais são os laboratórios com quais se pedem os testes genéticos. A terceira questão que eu queria também colocar é que, por exemplo, nas heterozigotias, e por uma questão também de poupança do próprio casal, pode ser pedido o exame ao marido, do qual ele possa ter o apoio económico ou de uma seguradora ou de outra coisa qualquer e perceber isso melhor. E, por exemplo, enquanto o X frágil será sempre feito na mulher, o CFTR pode ser feito no marido. E, portanto, isso, só com o CFTR positivo no heterozigótico no marido, implicaria, portanto, a pesquisa na mulher. Portanto, poderia ser uma forma de poupança. Portanto, eu criar eu penso que as pessoas sabem todos isto, portanto, não criar aqui um pacote em que, portanto, exaustivamente pedimos estes testes todos. Penso que também nem o país está preparado, nem as pessoas também economicamente estão preparadas para isso. Portanto, esta é realmente a minha opinião, o meu comentário. Está bem? Muito obrigada.
Pois. Sra. Doutora, tem toda a razão relativamente à questão de... Antes de mais, relativamente à resposta, ao facto de terem enviado, é possível que tenha havido lapsos pode até vir mesmo havido lapsos internos. Estes foram os dados que me forneceram para eu analisar, portanto, e eram estes que eu tinha. Agora, relativamente à questão dos testar o marido ou um dos cônjuges, digamos, aquele que tem os gametas próprios, em vez de testar o dador, claro que há até um dos centros que me disse que fazia exatamente isso. Ou seja, por exemplo, na fibrose quística estudava aquele que tinha os dadores próprios e só no caso de haver uma situação de mutação presente é que iria estudar o outro. Isto faz, claro que faz todo sentido, por vários motivos, e um dos quais é porque dessa forma há mais dadores disponíveis, porque só vão testar os dadores quando há uma situação de risco no casal. Enquanto que se for testado exclusivamente o dador, como é evidente, depois ninguém vai ter coragem de utilizar um dador que tenha essa alteração. Claro que faz todo sentido e são políticas diferentes, claro. Em relação a saber quais são os laboratórios que fazem o teste, não há aqui nenhum tipo de interesse comercial de forma nenhuma. Os laboratórios que fizeram os testes, do nosso ponto de vista, não há nenhum interesse comercial nisto, era apenas uma questão descritiva. Sim, sim. Não. Nem de nenhum outro lado. Quer dizer, na verdade, os laboratórios nacionais que foram referidos como tendo feito os testes são laboratórios públicos, o Instituto de Genética Médica de Sinto Magalhães, é a Faculdade de Medicina do Porto. Depois os privados nacionais é o GDPN, é o IPATIMUP e é a Clínica Joaquim Chaves. Relativamente aos internacionais, não os referi porque são muitos, de facto. Mas o único interesse que nós tínhamos em saber isto era saber, digamos, só fazer um ponto da situação, saber se o recurso era mais a laboratórios nacionais, que eram os laboratórios que estavam a oferecer o quê. E aquilo que nós verificamos é que os laboratórios que oferecem testes mais extensos, os 300 testes, os 200 testes, os matchings, etc., são laboratórios, de facto, estrangeiros que estão a fazer esse tipo de testes. É isso. Portanto, o nosso objetivo não é, enquanto conselho, de facto, fazer, da nossa responsabilidade, só da nossa responsabilidade, fazer uma recomendação, mas é, digamos, de consultar, por exemplo, a Sociedade Portuguesa de Genética e saber a sua sugestão. E depois poderá ser emitida uma recomendação. Aliás, não é preciso muitas recomendações para ver que a maior parte dos centros está a fazer mais do que o cariótipo. Não é? Portanto, há algum consenso nisto também. É um pouco isso. Eu não sei se o doutor Sérgio ia dizer alguma coisa. Não? Ah. Muito bem. Dia? Ah, ok.
Não há dúvidas então sobre este ponto?
Muito bem.
Muito bem. Pronto, muito obrigada então ao professor Sérgio. Isto é um trabalho em curso, não é um trabalho concluído, é um trabalho em curso e vamos nos debruçar sobre estes dados e com certeza voltaremos a falar sobre eles. Passamos então ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que penso que é isso que neste momento também vos preocupa mais a todos, a vocês e a nós, obviamente, que tem a ver com o acórdão do Tribunal Constitucional, que declarou inconstitucional a gestação de substituição, por um lado, mas com certeza a nossa maior preocupação é sobre a declaração de inconstitucionalidade do ponto 1 e 4 do artigo 15 da Lei da Procriação Medicamente Assistida, que consagra a obrigação de sigilo sobre a identidade de qualquer participante no processo PMA e sobre o próprio ato da PMA e a necessidade de interposição de uma ação judicial para obter a identidade do dador. O CNPMA, provavelmente como vocês, foi apanhado de surpresa com esta decisão, não tanto em relação à estação de substituição, porque aí parecia-nos óbvio que havia algumas cláusulas da lei, algumas alíneas da lei que deveriam ser corrigidas, mas sobretudo em relação à questão da indefinição do anonimato e do sigilo em relação à identidade e ao próprio processo de PMA. E fomos apanhados de surpresa, sobretudo porque esta questão tinha sido analisada pelo próprio Tribunal Constitucional em 2009 e, nessa altura, tinham considerado que não era inconstitucional e, portanto, isso deu-nos uma segurança acrescida, reforçou a nossa confiança na constitucionalidade desta norma, que agora foi posta em crise. Nós, deu-se a coincidência deste acórdão ter sido tornado público no dia 24 de abril. Nós, nessa mesma semana, no dia 27 de abril, tínhamos já agendado a nossa reunião. Obviamente, toda a nossa ordem de trabalhos ficou em suspenso, tirando aquelas coisas mais urgentes, porque ficámos com, tivemos toda, durante toda a reunião, a analisar o acórdão e a elaborar o comunicado que emitimos e que é do conhecimento de todos. Logo após a emissão deste comunicado, nós temos vindo a estudar o acórdão. Imediatamente pedimos audiências aos grupos parlamentares, porque, e como sabem, quem tem poder para e quem tem competência para esclarecer estas dúvidas que surgiram é obviamente o legislador, até o próprio acórdão diz isso, que só por via legislativa é que se pode clarificar e é que se pode pôr termo a esta contradição sistémica que agora existe por força de continuar em vigor a linha, o ponto 2 e 3 do artigo 15 terem sido declarados inconstitucionais o ponto 1 e 4. Portanto, há aqui uma contradição sistémica que é preciso dirimir e cabe única e exclusivamente ao legislador e, portanto, nós voltamos imediatamente para o legislador, pedimos audiências aos grupos parlamentares, reunimos de imediato, logo na semana seguinte, praticamente, com o PSD com o Bloco de Esquerda. Depois, isto a ordem foi a ordem das respostas dos grupos parlamentares. Não foi, nós pedimos no mesmo dia a todos. Primeiro com o PSD, depois com o Bloco de Esquerda, depois reunimos com o CDS. Esta semana conseguimos reunir com o PCP. Estamos a agendar a reunião com os Verdes, a data inicial que eles nos sugeriram para a reunião não tínhamos disponibilidade, portanto estamos a agendar com o Partido Ecologista Os Verdes. Do Partido Socialista até hoje não obtivemos resposta, nem se sim nem se não, e muito menos o agendamento da reunião, portanto do Partido Socialista não sabemos nada. No entretanto, reunimos também com a Associação Portuguesa de Fertilidade, que nos pediu uma audiência, que estão obviamente muito preocupados com esta situação, porque é uma associação, obviamente, que os seus associados são maioritariamente pessoas com problemas de infertilidade e que têm que recorrer a estas técnicas. Pedimos também uma audição à Comissão Parlamentar de Saúde, estamos a aguardar o agendamento e estamos a analisar e a ponderar e a considerar outras formas de reação e de resposta. Estamos a considerar também a possibilidade de pedir uma audição à Comissão Parlamentar, à Primeira Comissão, à Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, porque também é um assunto jurídico que aqui está em causa. E, portanto, estamos a ponderar todo o tipo de ações que possamos ter, sobretudo para pressionar o legislador para agir e agir com brevidade. E posso-vos dizer que das reuniões que tivemos com os grupos parlamentares, não saímos muito otimistas dessas reuniões. E, portanto, mais uma razão para nós não pararmos e continuarmos a fazê-los sentir esta pressão. Perante o sentido deste acórdão, eu penso que não restam dúvidas de que o fim do anonimato dos dadores será uma realidade. Há quem entenda que já terminou esse anonimato, há quem entenda que ainda prevalece, mas o sentido do acórdão é de que esse anonimato deixará de ser uma realidade no sistema jurídico português e, portanto, penso que quanto a isso não haverá muitas dúvidas. Por isso é que o que recomendamos no nosso comunicado é aquilo que recomendamos hoje, é que todos os centros ajam com muita prudência, com muita cautela, com muita segurança nos procedimentos. Nem o CNPMA, nem nenhum dos centros quer agir, obviamente, à margem da lei e quer correr, obviamente, riscos de um dia lhe serem pedidas responsabilidades civis ou até eventualmente criminais. A verdade, e é isso que todos temos que estar cientes, não fomos nós que criámos este impasse, nós, nem nós centros, muito menos nós concelho, e também não está nas nossas mãos a resolução deste impasse. Portanto, podemos interpretar, podemos divergir até nas interpretações, mas não está de todo nas nossas mãos a resolução deste impasse. Aquilo que está nas nossas mãos, isso sim, é nós continuarmos esta via que temos adotado, que é a via de agir institucionalmente para forçar quem tem essa competência a resolver este problema, e tudo temos feito nesse sentido. O que nós temos feito sentir, sobretudo aos grupos parlamentares, por um lado é a nossa total disponibilidade para colaborar no encontro de uma solução, e também estamos a tentar a trabalhar nisso, mas sobretudo temos manifestado as nossas preocupações em relação às situações em curso, que estão pendentes, que estão bloqueadas. Temos dito aos grupos parlamentares que a PMA em Portugal com gâmetas doados está suspensa. Não, não é totalmente assim, não é? Porque os centros têm contactado os dadores e têm obtido algumas respostas e, portanto, não está totalmente suspensa, mas está em suspenso. Temos transmitido isso aos grupos parlamentares. Daí lhes incutir esta premência de uma solução. Temos, inclusive, elevado número no sentido, são estas as crianças que têm nascido com técnicas de PMA, com recurso a gâmetas doados, portanto é destas famílias que estamos a falar, é deste volume de pessoas que estamos a falar, e temos feito sentir aos grupos parlamentares, sobretudo, a necessidade de se dar resposta a estas situações que estão em curso e acautelar o anonimato dos dadores que já doaram e que as suas dádivas já foram utilizadas. Acautelar esse anonimato, porque efetivamente o que está em causa neste acórdão é a possibilidade de nem esse anonimato estar acautelado. Efetivamente, o acórdão foi muito claro em relação à estação de substituição ao determinar o limite do seu alcance, porque disse é inconstitucional, mas ressalvaram todos os tratamentos que já tivessem sido iniciados após a aprovação do contrato e a celebração do contrato e a aprovação da estação pelo CNPMA, portanto fizeram esta ressalva. Neste aspecto em concreto não fizeram ressalva rigorosamente nenhuma. Ou seja, para nós termos a certeza de que estas situações estariam acauteladas, obviamente que o Tribunal Constitucional teria que fazer aqui uma limitação dos efeitos da inconstitucionalidade e não fez. E quando não faz, as regras são claras e, portanto, tenho aqui juristas que poderão corroborar aquilo que eu estou a dizer. Quando não se faz esta ressalva, a lei é como se nunca tivesse existido, esta norma é como se nunca tivesse existido no ordenamento português, é arriscada, é apagada e, portanto, deixa de haver aqui proteção de quem quer que seja. Essa é a nossa principal preocupação neste momento, é isto que temos transmitido aos grupos parlamentares, a necessidade de haver aqui uma cláusula de salvaguarda, um regime misto, um período transitório, o que for, mas que consiga proteger aqui também os direitos, que são importantes, dos dadores e dos beneficiários, das famílias que recorreram a esses dadores anónimos e que agora estão na iminência de se poderem tornar não anónimos. Portanto, são estas as nossas preocupações. O que nós vos pedimos é que, obviamente, continuem a agir com cautela, com prudência, e pedimos também a vossa cooperação e a vossa colaboração para que juntos possamos ultrapassar este impasse, mas sempre, e isso gostaria de reforçar, sempre no estrito cumprimento da lei. Não só por parte do CNPMA, a isso estamos obrigados, mas também por parte dos centros, e a isso também estão obrigados, e portanto a cautelar problemas futuros, é isso que nós pretendemos. Têm sido muitas as dúvidas que vocês nos têm feito chegar, nós temos tido um volume enormíssimo de dúvidas e de questões, não só dos centros, de casais, de beneficiários, de inúmeras entidades. Peço a vossa compreensão também para isso. Como sabem, nós estamos reduzidos a dois assessores. A Ana Rita está de licença de maternidade, apesar de, em algumas circunstâncias, estar a colaborar connosco. Portanto, apesar de estar de licença de maternidade, a gozar um direito fundamental que ela tem, expresso na Constituição, por força de todas estas situações, ela, apesar disso, tem colaborado connosco. E temos o Filipe e a Patrícia, que se têm desdobrado a dar respostas e se têm desdobrado no trabalho que é necessário fazer, e como vocês calcularão, é imenso. Portanto, não vos conseguimos responder tão rápido quanto nós gostaríamos, e muitas vezes não vos conseguimos responder porque não temos respostas para vos dar. Essa é que é a verdade. Portanto, gostaríamos muito de ter essas respostas, mas também não as temos, porque estamos todos juntos neste barco desta indefinição, e esta indefinição que eu creio que nem os próprios requerentes da fiscalização da constitucionalidade tinham noção de que se iria colocar, nem tampouco o Tribunal Constitucional, mas quem está aqui na base do Tribunal Constitucional respondeu àquilo que lhe foi pedido, fez o que era a sua obrigação. O entendimento foi este, mas creio que nem os requerentes da fiscalização da constitucionalidade tinham noção de que o Tribunal Constitucional iria tão longe, e tinham noção destas implicações, sobretudo na PMA com gâmetas doados, não, e não estamos a falar na estação de substituição. Portanto, peço desculpa por não ter alongado, mas há coisas que eu achei que deveriam ter sido ditas antes desta discussão, e agora também passo a palavra para os centros, para também dizerem o que tiverem por conveniente, e se pudermos ainda aqui esclarecer algumas coisas, podemos esclarecer, outras com certeza não teremos capacidade de esclarecer. E vocês estavam mesmo a aguardar-se para este ponto. Estavam a aguardar-se para este ponto. Pronto. Muito bem. Vou dar então a palavra ao juiz Eurico Reis, nosso ex-conselheiro, e que tem estudado muito estas matérias e se calhar até terá algumas respostas, até nos poderá ajudar aqui a esclarecer algumas dúvidas. Tem a palavra.
Desculpe.
Está a ser gravado.
Ok.
Está.
Está tudo conforme. Temos ali o nosso técnico habitual. Está tudo conforme. Muito bem.
Está. Pronto. Bom dia a todos. Já agora, só para esclarecer, pronto, eu estou aqui porque na última reunião em que eu me demiti, os membros do Conselho tiveram a amabilidade de me convidar para cá estar. Porque senão não estaria, como é óbvio, a partir do momento em que me demiti. Percebi a natureza do convite, e como eu nunca fugi às minhas responsabilidades, aqui estou. Para que fique claro porque é que aqui estou. Infelizmente, de facto, não vos posso ajudar muito. Ao contrário do que a senhora Presidente do CNPMA disse, a minha convicção é que as pessoas sabiam muito bem o que é que estavam a fazer quando pediram isto. Porque já há vários anos, de cada vez que eu ia à Comissão de Saúde fazer a apresentação dos relatórios do Conselho, este problema da quebra do sigilo da identidade civil do dador era um problema recorrente. Portanto, eu acho que as pessoas sabiam muito bem o que é que estavam a fazer, E estudaram muito bem o perfil. Isto pode estar gravado, não há problemas nenhum, já o disse em programas de televisão, portanto também o posso dizer aqui. Estudaram muito bem o perfil dos senhores juízes do Tribunal Constitucional, e portanto eu acho que eles sabiam muito bem o que é que estavam a fazer. Só um pequeno reparo: a estação de substituição não está morta, não foi declarada inconstitucional. Na verdade, está, portanto, em cuidados intensivos. E está paralisada, porque o Tribunal Constitucional, na linha daquelas pessoas que pediram que fosse apreciada a constitucionalidade das normas, acharam que o Conselho, o CNPMA, tinha poderes a mais. Por acaso, há outras entidades reguladoras que já causaram, prejuízos evidentes aos nossos bolsos, que têm tantos poderes, tantas tantas normas em branco que lhes atribuem poderes, como o Conselho, mas foi entendido que o Conselho, na área da estação de substituição, tinha poderes a mais, e o Tribunal Constitucional também entendeu que sim, e portanto agora temos que lhe obedecer. E nesse sentido, a estação de substituição não está em morta, mas está em cuidados intensivos, porque está completamente paralisada, porque é necessário que tudo aquilo que está nas deliberações que foram aprovadas pelo Conselho e no texto do contrato de estação de substituição tem que ser passado para lei, pura e simplesmente. Toda aquela densificação que eles acham que não existia foi feita pelo Conselho, agora terá que passar para lei. Portanto, enquanto isso não acontecer, de facto, a estação de substituição está paralisada. O acordo do Tribunal Constitucional é inconstitucional. Porque... É por isso é que eu não podemos. O grande problema é que está decidido. Como, aliás, como acontece em qualquer decisão judicial. Uma sentença de um tribunal estúpida, violadora da lei, se transitar em julgado, sobrepõe-se à lei. E aqui é a mesma coisa. Portanto, como a doutora Carla já disse, o efeito que está previsto na Constituição, quando o Tribunal Constitucional não estabelece, portanto, qualquer limitação aos efeitos, é de fazer desaparecer, pura e simplesmente, a lei. E a lei que desapareceu é de 2006, e não há lei anterior. Portanto, o Tribunal Constitucional criou lei. E a Constituição diz que as leis que são limitativas dos direitos, e aqui houve uma limitação dos direitos dos dadores, porque os dadores tinham direito ao segredo quanto à sua identidade, portanto, o Tribunal Constitucional escreveu uma lei que limita direitos. E a Constituição diz que a limitação de direitos não pode ter efeitos retroativos. Só que nós estamos todos, de facto, entregues à peixarada. Porque é absolutamente... E não há outra solução a não ser a solução legislativa. Portanto, enquanto não houver lei, estamos neste caminho. Agora, o que eu vos aconselho, já acho que ainda vai faltar algum tempo, mas se por acaso aparecer já alguém que nestes 30 anos tenha nascido com doadores, porque o problema é este, PMA existe há 32 anos, né? No mínimo, mas com crianças nascidas há 32 anos. Se alguém aparecer a pedir-vos a identidade do dador, vocês não a deem logo, porque como eu disse, esta questão é inconstitucional. O acordo do Tribunal Constitucional é inconstitucional. E os dadores têm o direito de se proteger e de invocar em tribunal esta... Portanto, não entreguem assim de mão beijada. Aquilo que o Conselho disse é, portanto, perguntem aos dadores, perguntem aos casais, porque os casais também não são obrigados a receber tratamentos Os casais podem não são obrigados a correr o risco de ver a sua família, a estabilidade da sua família, prejudicada pelo filho, portanto, começar a dizer: vocês não são os meus pais, eu quero saber quem é que são os meus pais. Portanto, o próprio casal pode não querer assumir esse risco. Eu não sei se, de facto, as pessoas do Tribunal Constitucional pensaram nisto, até é possível que não tenham pensado, porque há aqui um outro problema, que é o que é que aconteceu. Há uma petição... Ao contrário do que acontece nos tribunais, em que há um contraditório, aqui não houve, porque a única entidade que foi contactada para exercer o contraditório foi a Assembleia da República, num prazo, que é um prazo muito curto, e depois, por outro lado, quer dizer, como é que a Assembleia da República é que tinha que deliberar qualquer coisa, tinha que reunir o plenário para deliberar qual era a resposta que dera ao Tribunal Constitucional. Portanto, o que aconteceu, isto aqui, portanto, é um problema que vai ter que ser também revisto, que é a estrutura do próprio processo da discussão da constitucionalidade, tanto nestas situações. Portanto, há outros países onde, por exemplo, na Alemanha, tanto o Tribunal Constitucional Alemão reconhece a legitimidade por uma série de pessoas intervirem. E, portanto, nunca acontece esta situação. Eu aqui suponho, porque cada um de nós tem o seu nível de conhecimento, né? E imagino que os senhores professores universitários que compõem a maioria do Tribunal Constitucional talvez não tenham conhecimento, eu próprio também há 11 anos não tinha, portanto, conhecimento de certas coisinhas e se calhar não perceberam o alcance disto, disto tudo. Mas, portanto, resumindo, de facto não vos posso ajudar também muito, porque aqui é absolutamente indispensável que o legislador corrija esta inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional. E isso pode ser feito ainda nesta legislatura. E deve ser feito. Agora, o que eu vos sugiro, para além da pressão do Conselho, é que vocês, porque vocês estão a ser prejudicados com isto. A APF, também foi o conselho que eu já lhes dei, também tem que pressionar, fazer lobby, etc, etc. Mas lobby é uma palavra que normalmente as pessoas associam a coisas más. Não é. Lobby é pressionar para atingir um objetivo. E, portanto, e o conselho é capaz de não ser suficiente. É capaz de ser necessário que também todos vocês se mexam. Porque isto aqui é absolutamente imprescindível que seja feito. Portanto, a decisão do Tribunal Constitucional é vinculativa e tem que ser cumprida, como as decisões de todos os tribunais. A minha opinião pessoal, se querem que vos diga, e é por isso, portanto, foi exatamente para isso, para poder fazer isso, que me demiti, e não o poderia fazer legitimamente dentro do Conselho, é que eu acho que isto tem que ser revertido. Mas isso só pode ser feito se na campanha eleitoral este assunto for discutido e depois, na próxima legislatura, os senhores deputados tiverem a coragem de dizer que, epá, independentemente da opinião do Tribunal Constitucional, nós achamos que isto continua a ser bom. Porque o Tribunal Constitucional foi o primeiro a desdizer-se. Nunca se esqueçam disso. Portanto, o Tribunal Constitucional foi o primeiro a desdizer-se. Porque em 2009 já tinha dito que o civil era constitucional. E do meu ponto de vista é de facto. É. Porque o que houve aqui foi uma imposição autista de um preconceito. Há aqui uma sobrevalorização de um direito e o princípio básico da civilização é a proporcionalidade. E, portanto, isto do superior interesse em saber o fenotipo do dador é apenas um dos direitos que está em conflito e, se calhar, não é aquele que merece prevalecer. Agora, uma discussão destas tem que ser tida durante a campanha eleitoral. E não pode ser, portanto, quer dizer, isso aí este Parlamento acho que seria coragem a mais. Eles tinham legitimidade para fazer isso na mesma, mas era preciso coragem a mais. E, portanto, acho que será melhor este assunto ser debatido e reverter. Isto novamente depende das pessoas. Se a comunidade entender que não deve debater isto, que a comunidade entender que, de facto, esta solução que eu acho que é errada é que deve prevalecer, olha, meus caros, enfim, façam o que eu vou fazer, batalhem por uma opinião, sabendo que podem perder. Mas, agora, não vos posso confortar também, tal como a doutora Carla, isto sem uma lei não vai ser possível resolver nenhum destes problemas. O que eu vos aconselho é que tenham cuidado, porque cada vez que apareça alguém que informe o dador, porque vocês sabem quem ele é, que é alguém que quer saber, e que lhe digam, olha, vá a tribunal e peça uma injunção para que eu não seja obrigado a dar-lhe. Já agora só uma última coisa. Isto é tudo uma falácia. Portanto, nós já sabemos que as dádivas que vieram do estrangeiro, de países onde o dador é anónimo, aquelas que pessoas nunca vão saber quem são os dadores. E mesmo a questão da gestante. Não foi declarada inconstitucional a norma que diz que a gestante não pode contribuir para... não pode ser a dadora do ovócito. Quando a criança nascer, o outro membro do casal pode ir registar-se, como sendo o pai nos casais heterossexuais ou a mãe nos casais homossexuais. E o que têm que fazer é quando a gestante, se por acaso disser, porque essa aí vai ser um bocado mais difícil, se por acaso a gestante disser que afinal quer ficar com a criança, o que tem que fazer é pôr uma prevenção cautelar para impedir o registro e depois pôr uma ação de averiguação. E como ela não é, de facto, a mãe biológica, não vai ser a mãe registral também. Há uma coisa muito interessante. Aqui há dias, no Supremo, foi decidido declarar inconstitucional um artigo do Código Civil que estabelece um limite para a averiguação da parentalidade. Portanto, ou seja, e é isso, as pessoas normalmente esquecem-se. Isso aí já é grave, para jurista já é grave. O ordenamento jurídico não é um arquipélago, é um continente. Portanto, as normas não podem ser interpretadas isoladamente. E há normas no Código Civil que contrariam aquela norma que diz que os dadores nunca podem ser os progenitores da criança. Há a possibilidade das pessoas irem à procura dos seus pais biológicos. Mas havia uma limitação temporal. E um acórdão do Supremo declarou inconstitucional essa limitação. Não sei se os meus colegas leram o acórdão do Tribunal Constitucional e disseram, não, sendo assim, pode. Portanto, eles não estabeleceram nenhum limite, portanto, vamos à procura dos nossos pais biológicos a qualquer hora. Portanto, esse acórdão, como é óbvio, vai ter que subir ao Tribunal Constitucional, porque foi declarada inconstitucional uma. Os juízes dos tribunais comuns podem declarar inconstitucional uma norma e não aplicar. Portanto, eu agora quero ver o que é que o Tribunal Constitucional vai dizer sobre isto. Mas é só para vos dizer que, de facto, isto é uma falácia, mas que nós estamos a sofrer os efeitos dessa falácia, mas que vai depender de todos nós. Se ficarmos quietos, as coisas ficam. Se nos mexermos, as coisas pode ser que mudem. Pode ser.
Bom, uma vez já que
agora,
já desculpa, tenho...
Carlos, pronto. Obrigado por toda a colaboração que tivemos por toda a simpatia que manifestaram durante estes 11 anos. Foram 11 anos muito ricos, muito ricos. Eu saio daqui, não por mim, mas por vocês, uma melhor pessoa do que era quando aqui cheguei. Obrigado.
Obrigada. Então, doutora Graça.
O contrato chegou-me às mãos dois dias ou três, talvez, do pronúncio do Tribunal Constitucional. Eu, por causa de estarmos à espera de uma resposta, contactei o Conselho e o Conselho disse-me que eu podia dar andamento ao processo, entre outros motivos, porque havia a questão de uma nova lei ou uma nova questão não ter efeitos retroativos e eu recebi essa informação por escrito e, portanto, convoquei a gestante para começar a fazer os exames. E três dias depois veio o acórdão. E depois disso o Conselho comunicou-me, ou melhor, entrou em contacto comigo a fazer uma pergunta se já tinha dado início a tratamentos. Portanto, isso e temporalmente era impossível, porque a senhora, até por questões de ciclo menstrual, obviamente que ainda não tinha começado tratamento nenhum. Já tem os exames feitos, mas não tinha começado tratamento nenhum. E eu respondi isso mesmo. E depois voltaram a insistir, mas já há embriões. Embriões não há. Mas eu continuei sem resposta final. Ou seja, fizeram-me uma pergunta, eu respondi, fui sempre dizendo que tudo bem, não há embriões, há óvulos, à espera da gestante. Mas quer dizer, a resposta final não veio. Ou pelo menos não recebi nada. Porque fizeram-me uma pergunta para saber, mas é para continuar, não é? Porque até na comunicação social sempre se disse... Não vai andar nada, excepto os dois casos que estão autorizados. Portanto, um já transferiu, nem sei se engravidou ou se não, e havia a nossa situação que de facto estava autorizada. É para andar, não é para andar, é para esquecer.
Doutora Graça, essa decisão obviamente terá que ser tomada em reunião plenária do Conselho, que só se vai realizar hoje à tarde.
Ah, pronto.
E portanto, tivemos que obter essa informação para hoje discutirmos esse assunto e, obviamente, depois comunicarmos...
Pronto, eu só não sabia se estava...
É essa a justificação, nós só temos uma reunião plenária por mês e, portanto, não obstante estas urgências, que sabemos que existem, temos que decidir isso em plenário. Portanto, hoje isso será decidido e Não sei se ainda hoje se posso exigir mais este esforço ao Filipe e à Patrícia, se ainda hoje poderá ser comunicado, não só à MAC, como também ao casal beneficiário. Pronto. Ah, mas agradecemos a resposta, mas obviamente tínhamos que perceber muito bem em que fase é que estava esse processo. E já agora, o que vem na comunicação social é o que vem na comunicação
não,
social.
Não, mas estou a dizer, todas as pessoas falavam, inclusivamente entre nós, os autorizados, os dois autorizados.
Exato, os dois autorizados, mas pronto, isso aí eles interpretam como querem, não podemos controlar isso. Gostaríamos, mas não podemos controlar. Pronto, muito obrigada. Doutor Vladimiro.
Bom dia. Não sei se me ouvem também. Pronto, eu queria, em primeiro lugar, dizer que acho que o Conselho está a atuar bem, portanto, no fundo, na parte prospectiva desta situação, ou seja, pressionar os agentes políticos, porque realmente são eles quem têm que desembrulhar isto. Por outro lado, o professor Calhar Jorge apresentou ali uma quantificação que eu não conhecia, era que existem 6.300 embriões congelados e criados com gâmetas de dadores, presumivelmente, de dadores estrangeiros, ou seja, são dadores que nunca vão deixar de ser anónimos. Portanto, qualquer...
For de bancos...
São todos
incógnitos.
Eu diria 99,9% okay. Para ser otimista. Não é? Portanto, o que eu queria dizer é isto. Portanto, tendo em conta que o que existe neste momento é uma suspensão da obrigatoriedade de anonimato na lei, portanto, a eliminação das cláusulas 1 e 4, e que eu até posso compreender que o Conselho recomende que não se transfiram embriões de dadores portugueses, porque esses são potencialmente afetados por uma eventual retroatividade que poderá ser ou não discutível, tal como o Dr. Eurico Reis acabou de explicar. Agora, os dadores estrangeiros estão fora disto. É absolutamente impossível que um dador estrangeiro perca o seu anonimato, qualquer que seja o cenário que se verifique. Portanto, eu acho que não faz sentido suspender estas transferências de embriões, uma vez que o efeito desta suspensão será nulo, porque eles estão em igualdade de circunstância com todos os outros que desde sempre se fizeram em Portugal. Portanto, o que eu quero dizer é, o comunicado de imprensa do CNPMA de 27 de abril, não é? Eventualmente, poder-se-ia ressalvar o caso dos estrangeiros, porque não é contemplável, não há nada que, nem no acórdão, nem numa lei que possa surgir, que faça revelar a identidade. Ninguém pode ir à Espanha ou à Dinamarca, ou onde quer que seja, obrigar a revelar este anonimato, porque não é o quadro legislativo português. E, portanto, eu acho que, relativamente ao passado, haveria margem de interpretação, não é? Até porque Não imagino outra situação, não é, para permitir esta utilização. Tenho mais perguntas, mas...
Muito obrigada. Antes de mais, o comunicado do Conselho não mandou suspender nada, obviamente. Nós recomendamos, de aquilo que era a nossa interpretação, nós recomendamos, mas obviamente conforme vocês também não nos pedem autorização para os pentes do dia-a-dia, também não teremos que ser nós a dizer, não pedem e não têm que pedir, obviamente, portanto não somos nós a dizer o que é que vocês devem ou não devem fazer. Nós emitimos um comunicado a recomendar prudência e, obviamente, agora está na vossa responsabilidade cumprir ou não o comunicado que nós fizemos. Em relação à questão concreta que coloca dos dadores, o que está aqui em causa neste acórdão não são os direitos dos dadores e obviamente, nós também achamos que mal deveria também estar. O que está aqui em causa neste acórdão são os direitos das crianças e, portanto, o que é que se passa é que a proteção que este acórdão visa fazer é o direito da criança à sua identidade genética. Portanto, a criança que vai nascer é uma criança portuguesa. Essa criança, ao abrigo da lei, vai poder exigir saber quem é o seu dador e o centro que lhe vai dizer que não pode revelar essa identidade, depois o que está para trás, os dadores que já deram, isso é outra situação que temos que depois ponderar e considerar. As situações que estão pendentes, a responsabilidade pode ser pedida eventualmente ao centro. E, portanto, ter já conhecendo a decisão do acórdão, ter feito um procedimento com gâmetas de dadores estrangeiros anónimos numa criança portuguesa que vai nascer em Portugal e que se vai aplicar a lei portuguesa. E, portanto, é uma recomendação de prudência porque, efetivamente, essa criança pode querer saber e depois aí o centro não pode revelar, mas vai ter que responder. Vai ter que responder porque é que fez a transferência sabendo que o anonimato já não era uma obrigação legal. Portanto, isto são tudo recomendações de prudência. Agora, obviamente que... Bom. Sim.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostava de prestar as minhas saudações ao Conselho Nacional, nomeadamente aos membros indigitados para este terceiro mandato e congratulados pelo trabalho até agora feito e desejar as melhores das sortes no futuro, que será, no mínimo, trabalhoso. Eu hoje estou aqui como representante da Sociedade Portuguesa de Medicina e Reprodução e penso que existem duas questões prementes. Uma já acabou por ser colocada pelo Dr. Vladimiro, mas apesar das recomendações do Conselho, existe uma situação em anexo que diz respeito aos casais beneficiários que têm embriões provenientes de doação anónima. Apesar de todas as recomendações que se possa dar e de tentativas exaustivas dos centros em tentar contactar os dadores, isso nem sempre não é conseguido, como se tem visto, e ainda depois dos slides apresentados, já sabe que mais de 50% dos casos de doação são provenientes do exterior e, portanto, é muito difícil de chegar lá. Mas tendo os casais o esclarecimento desta situação, beneficiários, se efetivamente é ilegal ou não utilizar estes embriões, apesar das recomendações. Isto porquê? Porque, segundo daquilo que entendemos do acórdão, o que foi pedido ao acórdão foi relativamente ao ponto 1 e 4 do artigo 15º sobre confidencialidade. E posso estar perfeitamente errada, mas aí estão aqui para me esclarecer. O ponto 2 e 3º desse mesmo artigo é que refere o anonimato. E, portanto, esse não houve qualquer opinião do Tribunal Constitucional. E, perante isto, a lei que está em vigor continua a ser a mesma. E, por isso, porque estas recomendações... Porque existe uma lei, efetivamente, os pontos que referem ao anonimato estão iguais, não houve qualquer pronúncia do Tribunal Constitucional sobre qualquer inconstitucionalidade nestes dois pontos e, portanto, daí as nossas dúvidas. Também com o acrescente, só que a Sociedade Portuguesa de Medicina e Reprodução disponibiliza-se qualquer tipo de colaboração ao Conselho, no âmbito em que nós podemos, como comunidade científica e técnica na área da procriação medicamente assistida.
Muito obrigada, doutora Ana, agradecemos essa colaboração, porque vamos precisar com certeza, aliás é em colaboração que todos devemos trabalhar, sobretudo nestes momentos de maior dificuldade. É óbvio que este conselho não é um conselho técnico, científico nem jurídico, portanto aconselhamento jurídico eu recomendo que peçam aos vossos departamentos jurídicos, etc. Agora, é óbvio que sendo eu jurista e podendo dar algum contributo, também não me recuso a fazê-lo. E em relação à dúvida que colocou, é pertinente essa dúvida e inicialmente foi a grande dúvida, foi essa. O Tribunal Constitucional só se pronunciou porque só se pode pronunciar sobre aquilo que lhe é pedido, não pode ir além do que lhe é pedido. E foi o que também já foi dito e veiculado em muitos órgãos, que o pedido de fiscalização da constitucionalidade eventualmente estará mal feito, porque deveria ter pedido então a declaração de inconstitucionalidade de todo o artigo 15, e não pediu. E, portanto... O Tribunal Constitucional só se podia pronunciar sobre aquilo que lhe foi pedido pronunciar. Mas o Tribunal Constitucional também foi muito claro ao dizer que a declaração de inconstitucionalidade do ponto 1 e do ponto 4 causa uma contradição sistémica no nosso ordenamento jurídico e que terá que ser resolvida pelo legislador. E a contradição sistémica é isso, é que não podem prevalecer no mesmo ordenamento jurídico estes pontos que à partida são contraditórios e são. E, portanto, o sentido do acórdão é claro, as crianças nascidas com gâmetas doados têm o direito a saber, segundo acordam, a identificação civil dos dadores. E, portanto, obviamente que o legislador, ao ultrapassar esta contradição sistémica, vai ter que ir neste sentido, porque senão, mais uma lei inconstitucional. E para ir neste sentido, obviamente vai ter que alterar o ponto 2 e o ponto 3, declarando que, obviamente, deixa de existir o anonimato. Aliás, quem ler todo o acórdão, apesar do juridiquês, quem ler o acórdão percebe que é esse o sentido. É esse o sentido daquilo que foi decidido. A criança tem direito, portanto, se tem direito, tem que saber qual é a identidade civil, não só genética, porque a genética já era possível, civil do dador. E, portanto, é nesse sentido. Daí, obviamente, as nossas prudências, porque é óbvio que, neste momento, formalmente sim, continua em vigor o número 2 e o número 3 do artigo 15, continua em vigor, mas sabemos que isso vai, a partir do momento em que haja uma intervenção legislativa, isso deixa de assim ser. E, portanto, daí eu ter dito na minha intervenção inicial que entendo que já ultrapassamos essa fase, porque essa fase foi a nossa dúvida inicial, mas já ultrapassamos essa fase, nós, e penso que quem se dedica a estas matérias, e é inquestionável para qualquer jurista de que o anonimato vai deixar de existir. E, portanto, por força de todo o sentido deste acórdão, a não ser que haja um novo acórdão, como disse aqui o juiz Eurico Reis, mas nós temos que cumprir a lei que está em vigor no momento. Espero ter esclarecido.
Eu queria falar também.
Mas penso que é uma chega do Dr. Eurico para nos ajudar a esclarecer, porque no fundo são questões jurídicas que estão a ser colocadas e o conhecimento jurídico do Dr. Eurico é óbvio uma mais-valia.
O 2 e o 3, eu discordo que isto tenha sido lapso, não foi. O 2 e o 3 dependem do 1 e do 4, portanto são uma espécie de regulamentação do 1 e do 4. A partir do momento em que o 1 é afetado, é tudo afetado em cadeia. Portanto, deixa eu ver se eu consigo encontrar um exemplo gráfico que explique. Portanto, eu tenho um papel qualquer que está preso a um outro papel que depois está preso, ou uma peça de roupa que está presa no cordão. Se eu tirar a tal primeira peça que está presa no cordão da roupa, a outra peça que está presa, a peça que está presa no cordão da roupa, cai também. Portanto, o 2 e o 3 existem na dependência do 1. A partir do momento em que no 1 o 1 desaparece, isto, vamos ver, o que a doutora Carla disse está, é absolutamente correto, e portanto, é mesmo assim. O acórdão é claro, só quem não quiser ler é que não vê o que lá está. E, portanto, é muito preciso, é muito nítido o que está no acórdão. Mas, para além disso, para aqueles que têm essa dúvida, portanto, o 2 e o 3 dependem lógica e ontologicamente do 1. A partir do momento em que o 1 cai, o 2 e o 3 estão restringidos.
Bom dia. Em relação à futura versão da lei, eu acho que, bem ou mal, todos nós estamos mais ou menos preparados para lidar com o que vier. O grande problema é o desse ínterim e desse fantasma da retroatividade que está a pairar. Em relação a isso, de maneira muito breve, queria comentar duas coisas. Primeiro, reconhecendo a dificuldade do momento também para o Conselho, eu não acho que se possa fazer algo como um contato às clínicas via um comunicado de imprensa que fala das situações A, B e C, deixando meio confuso o ponto dos embriões existentes e não ser explícito, vou ser bem claro, ser explícito pelo menos em relação à inclusão desse ponto na sugestão via comunicação de imprensa. Eu acho que isso nós podemos pedir do Conselho. Não sei se foi claro no que eu estou a dizer. Os embriões já existentes, gerados de doação de gâmetas, fazem parte da lista da página 2 do comunicado de imprensa através do qual falaram conosco, sim ou não? Eu acho que isso dá para pedir. Nós não temos que fazer inferências sobre isso, penso eu. Ponto 2. E último.
Em relação aos interlocutores com os quais o Conselho tem conversado para tentar, e essa pergunta vem da minha mais absoluta ignorância, conversar com o Tribunal Constitucional, já que um comentário dele poderia esclarecer a eventual questão da retroatividade, não é coisa que caiba? Não.
Nós, vou responder a isso também, nós equacionamos todas as hipóteses. Ainda está, inclusive, em cima da mesa, nós fazermos um pedido de aclaração. O quê? É isso que, não é que eu estou a tentar responder. Estamos ainda a ponderar essa possibilidade de pedir uma eventual aclaração, se bem que isso não tem previsão legal. Não tem previsão legal. O Tribunal Constitucional, ao emitir este acórdão, esgotou o seu poder jurisdicional. Não tem enquadramento legal. Antigamente havia na lei a possibilidade de se pedir uma aclaração quando houvesse alguma coisa obscura, mas já é o que nós andamos a fazer. Tentar encontrar ali alguma ponta, porque também não vamos fazer um pedido de aclaração ao Tribunal que não tenha cabimento nem legal nem conceptual e que seja uma coisa despropositada. Porque o Tribunal Constitucional esgotou a sua participação, esgotou. Ainda que nós perguntemos, e por exemplo, sabemos que o Presidente do Tribunal Constitucional vai estar agora no próximo mês numa conferência em Coimbra e com certeza vai-lhe ser perguntado tudo e mais alguma coisa, o Presidente do Tribunal Constitucional fala por ele, que é um voto. E portanto, toda e qualquer opinião que ele possa emitir é a opinião dele, porque depois o Tribunal reúne e é um órgão coletivo. E votam, e portanto a opinião dele pode não ter vencimento, portanto são opiniões. Nós estamos ainda a pensar nessa hipótese, sobretudo para tentar levar ao conhecimento do Tribunal Constitucional estas entropias, estes problemas, mas não está nas mãos do Tribunal Constitucional vir dizer agora o que quer que seja. Porque não há, ele é claro, como já disse o Dr. Eurico, é claro, entende-se. O que não é claro é as consequências, mas ele fez o que lhe foi pedido fazer. E, portanto, é difícil nós entrarmos em contacto. Ainda estamos, eventualmente, a pensar. Ainda é uma possibilidade, mas sem grande esperança que isso nos dê o que é. Aliás, qualquer pedido de aclaração ou de esclarecimento que possamos fazer diretamente no Tribunal Constitucional, só para entrar o pedido e para ser apreciado tem que ser votado. E o mais certo é que não concordem se querem apreciar aquele pedido. Portanto, morremos logo ali na praia e os nossos recursos são tão escassos como vocês sabem. E uma empreitada destas é uma empreitada tão grande e tão difícil que não sei se justifica nós estarmos a gastar energias e recursos com uma via que à partida sabemos que não vai ter grande sucesso. Quem pode resolver isto? É esta casa, é a Assembleia da República.
Como está a ser, penso eu, muito claro para todos vós, e como, enfim, ao longo destes anos tem sido cada vez mais para mim, há mundos muito secantes, mas secantes só num bocadinho. Quer dizer, o mundo jurídico é uma coisa completamente longe da nossa cabeça, e isto da aclaração que foi levantada também me ocorreu logo, e pensava, eu quero fazer uma perguntinha, mas fiquei a perceber que a trabalheira jurídico ou que está por trás de uma coisa para chegar a dizer que isto não é connosco, que não há base legal, foi levantada, foi-me ensinada. Mas eu queria referir-me ao problema dos embriões. Eu tenho participado, por razões geográficas de viver em Lisboa, em quase todas as audiências com os grupos parlamentares, e a nossa preocupação tem sido mesmo alertá-los para o problema do retroativo em relação aos dadores e ao direito dos dadores, em relação ao direito eventual das crianças, e Deus sabe em que moldes, porque enquanto não houver legislação, isto também dizer que a criança pode saber quem é o progenitor ou a progenitora, quer dizer, é nada, quer dizer, sabe aos 2 anos, aos 3 anos, aos 5, aos 10, aos 15, em que condições, etc. Mas o problema principal é o material biológico existente, e já não estamos a falar nas expectativas dos seres humanos potencivos pais, que é aquilo que nos preocupa enquanto médicos, mas que preocupa muito poucas outras pessoas, mas é o material biológico. É o desperdício de, eventualmente, óvulos ou espermatozoides e, mas isso é um desperdício. Agora, os embriões já existentes, resultantes de dádivas anteriores, esta é a nossa grande preocupação. E os grupos parlamentares, ou as duas ou três pessoas de cada grupo parlamentar, ficam sensíveis a isto, porque a alternativa a seguir é dizer, então, são os senhores que nos dizem para deitarmos fora estes embriões. E, portanto, ficam sensibilizados. Mas entre a sensibilização e o termos uma saída oficial, vai ter que se esperar por uma legislação. E há situações na vida em que as pessoas não podem esperar. O que significa que, a seguir a pergunta minha, como diretor de um centro, se me visse nesta alhada, porque como não há doação no centro de Santa Maria, não tenho essa responsabilidade, é, se eu fizer uma transferência de embriões neste ambiente, o que é que me vai acontecer? A mim, pessoalmente, virem daqui a 18 anos alguém bater à porta, 18 anos já devo estar num sítio onde podem bater às portas todas, tanto me faz. Mas legalmente o que é que pode suceder? Pode suceder, de facto, alguém me vir pôr em tribunal daqui a uns 18 anos a dizer que não foi assegurado um direito que na altura eu já tinha e não me deram. Portanto, esta é, digamos que, a consequência legal previsível.
Agora, mas pode ser o próprio centro.
Tá bem, mas cá, se mas for ao centro, bem. Pois, está bem, se for ao centro e não for a mim, quer dizer, quem cá estiver, cá esteja. Portanto, falando de médico para médico e com o problema nas mãos que nós temos, esta é a posição. Ou se segue a tal sugestão institucional de cautela, porque as consequências no futuro são pouco claras neste momento, mas parece ser isto que eu caricaturei agora, ou se avança e se aguenta com essas consequências. É que não há alternativas nenhumas no nosso horizonte, enquanto não houver uma legislação que eventualmente crie uma moratória, também não sabemos em que termos, pode ser uma moratória até se esgotar o material, pode ser uma moratória de um ano ou dois, pode ser Deus sabe o quê, mas enquanto não houver uma legislação, estamos no vácuo.
Se eu entendi, então, os embriões já existentes, que não podem ser transferidos, vão ter que ser destruídos num prazo qualquer.
Ninguém disse isso.
Um casal que tem embriões não pode, à luz da lei presente, fazer novos embriões, porque portanto, os casais ficam entalados, nem transferem os embriões que contêm material biológico dele ou dela, nem podem fazer outros. Está bem, era só para perceber se eu tinha...
Completamente de acordo.
Questão tem sido colocada assim, taxativamente, aos senhores deputados.
Pronto.
Tem sido. É, é esta a urgência que nós temos. E eles percebem essa urgência.
Ok, obrigada.
Obrigada. Penso que é rápida a minha questão e vai no seguimento da... a resposta que o professor Calhau Jorge deu, e tem a ver com a utilização do documento das estipulações posteriores ao consentimento informado na utilização, portanto, nos processos de doação de gâmetas. Portanto, no fundo, a minha dúvida é essa. Nós tivemos um dador que assina este consentimento dizendo eu não me importo de ser um dador não anónimo. E tivemos um casal que escreve eu não me importo que o meu dador seja um dador não anónimo. A minha pergunta é se este consentimento, isto, eu sei que isto é um momento de indefinição e, portanto, não sei muito bem se tem a resposta, mas se este é um documento válido, no sentido em que os nossos consentimentos estão todos a remeter para números de lei, portanto, os consentimentos têm lá o número 15, o artigo 15, o número 13, o número 4, etc. Portanto, no fundo, estamos a remeter para uma lei que, que pode deixar de existir e nunca ter existido no enquadramento legal, se estes consentimentos ou se estas estipulações terão validade ou podemos correr o risco delas não terem. Mesmo os nossos... Porque, no fundo, os nossos dadores dizem que podem ser não anónimos, mas podem dizer que são não anónimos, mas não fazem a mínima ideia o que é o não anonimato. Não sabem se a criança pode bater à porta a um ano de nascimento, aos 18. Não sabemos ainda se é o casal que vai ter acesso à identidade. Nós achamos que não, por causa do acordo, mas não sabemos. Portanto, no fundo, eles estão a assinar alguma coisa, mas é um grande vazio. Isto corre o risco de não ser válido?
Eu penso que não, embora eu não seja jurista, porque no consentimento informado de doação existe uma caixinha em que diz que ao abrigo da exceção que está contemplada no número X, isto ou aquilo, eu prescindo do anonimato. Isso está nos consentimentos que já existem.
Está, mas refere-se ao projetado de casamento, refere-se ao número de souber que há objeção a um projetado de casamento, a criança pode saber a identidade do dador caso ele consinta, que é uma coisa que um dador projeta há 30 anos da distância da doação. Claro. Não é que nem sequer é 18, mas, é 30.
Certo. Quanto ao resto, e foi um dos comentários que nós recebemos, foi pedido de novos consentimentos informados. É impossível, na ausência de bases, constituir consentimentos informados. Consentimentos informados... Informados em quê? Nós próprios não estamos informados, do ponto de vista jurídico. Mas é isso.
No fundo é isto. Pode-se alegar que o consentimento que eles assinaram não foi um verdadeiro consentimento informado, porque no momento em que assinaram não tinham a informação toda? No fundo a pergunta é
esta. Não, mas neste momento é essa informação que nós lhes damos nessa eventualidade e eles aceitam nas estipulações posteriores. Portanto, é o único recurso que nós temos neste momento e é válido. E nós cá estamos para o defender. Peço desculpa, mas há aqui pessoas na frente, também tinham pedido, o professor Alberto tinha pedido, depois voltamos aí. Professor Alberto Barros.
É só um comentário, apesar de ter sido um fim, eu falo na qualidade de trabalhador na área, e aquilo, a sensação que tenho, e é esse o comentário, é essa a sugestão que eu tenho dado aos pacientes, aos beneficiários, a quem na realidade está dentro da casa que está a arder, porque nós estamos aqui na qualidade de bombeiros e estamos obviamente muito preocupados. Mas é para fazerem ouvir a voz que... Porque reparem de uma coisa, e de facto não ia falar, mas fico irritadíssimo quando penso que há um grupo parlamentar que há cerca de um mês não foi capaz de marcar uma reunião com o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. A ideia que vocês podem ter do Conselho é que são os totós e estão aqui cheios de medo, etc. Mas o Conselho pediu há cerca de 4 semanas audiência e o grupo parlamentar, que me perdoa o distintíssimo professor Alexandre Quitani, mas quer dizer, obviamente que está inocente, mas como é que é possível que não tenha sido ainda marcada essa audição? E, portanto, qual é o motivo fundamental da minha intervenção? É esta. Mexam-se também nos vossos contactos, sugerem às pessoas que escrevam, para que quem tem o poder de legislar tenha a noção de que os casais inférteis também votam. E que tenham a noção do problema. Porque nós estamos aqui manietados. No fundamental, estamos manietados. E, sobretudo, não estamos para fazer aquilo que, mais tarde, poderá vir a ser considerado ilegal ou criminoso, etc. Agora, mexam-se também, mas para quem tem o poder de poder modificar isto. Na prática é isto, é mais que um desabafo, é um desabafo, por isso simplesmente.
É isso, muito bem. Nós não só pedimos a audiência, como na ausência de resposta que estranhamos, insistimos telefonicamente, se tinham recebido o pedido, o que é que se passava? Podia ter havido algo e disseram que confirmaram que tinham recebido, que iam responder no dia seguinte e até hoje não tivemos resposta, portanto estamos expectantes.
Não querendo...
Há mais alguém? Já estamos a repetir? Há mais alguém que queira colocar alguma questão antes de repetirmos? Não? Então vá. E depois aqui o doutor Vladimir.
Não querendo monopolizar, e de acordo com o que a doutora Ana Paula colocou, é lei ou é uma recomendação, aliás, está nos requisitos do Conselho Nacional de não criar novos embriões quando os casais têm embriões sedentários criopreservados. É uma recomendação. Ou seja, o que se levanta aqui é se não estamos a falar da eliminação, é os casais que estão impedidos de utilizar estes embriões não podem iniciar novos ciclos pela recomendação. Ou é uma obrigação? É uma pergunta. E só uma questão pessoal. É da nossa Constituição Portuguesa o direito à igualdade, correto? Estou eu a questionar. É o direito à igualdade, portanto, fundamental.
Proibição da desigualdade injustificada.
Pronto, está bem. Certíssimo. Não menciono. Okay.
Há aqui um problema. Já não tenho a utilização daquele documento da Isso é, portanto, é válido. É válido. Isso é uma espécie de contrato. Mas não vale a pena entrar, mas é uma espécie de contrato entre as partes. Há uma diferença que há. O que está nos requisitos não é recomendação, é regulamento. Vocês vão ter que pensar um pouquinho melhor nisso. Porque o que está nos requisitos é regulamento, não é recomendação. Agora, o resto é de facto é recomendação. Aquilo que está naquilo que foi comando, o que está no comunicado é, portanto, é de facto uma recomendação. Porque eu subscrevo o testamento que a Carla disse. Quer dizer, nós podemos arriscar, não é? Podemos arriscar. E em qualquer dos casos é sempre preferível que ponham as pessoas todas a assinar. Depois há um princípio no direito, que é o venire contra factum próprio, ou seja, se eu dei o meu acordo, depois também não posso vir de responsabilidade às pessoas que atuaram na situação do meu acordo. Portanto, qualquer coisa que façam, ponham sempre os interessados a assinar. Porque, portanto, mesmo depois de quando daqui a 18 anos aparecer uma criança, nós sempre vamos dizer, olha, não fez isso deles. Mas este problema dos embriões, isto está nos requisitos. Os requisitos são o regulamento. E o regulamento não foi. Portanto, a declaração de inconstitucionalidade não afeta o coisa. Talvez seja uma questão.
Ana, nós temos que ponderar este assunto em que, como é óbvio, o texto baseou-se, quando foi criado em 2007. No conceito de que eu não crio embriões no centro A, no centro B, no centro C e deixo-os por lá congelados, porque até num território tão sensível como continua a ser a PMA e o valor dos embriões, não íamos acumular embriões, já chegam e já vamos em 28 mil, não é? E, portanto, isso é o que está subjacente. Se haverá lugar a exceções e, enfim, modulações desse texto que tem 12 anos ou 11 anos, vamos ter que pensar nisso. Mas para já, aquilo é um regulamento. Não está na lei, mas é um regulamento.
Professor Alberto.
Há uma coisa importante, é que há a versão 1 e a versão 2, isto é, na primeira versão dos requisitos, era o não. Há embriões congelados, não se podem criar.
Exatamente. Exatamente.
Devemos criar uma exceção. Temos que também nos debruçar sobre isso?
Pronto.
Doutor Rui.
O que eu ia dizer é exatamente aquilo que o professor Alberto Barros disse, e, portanto, eu não tenho aqui os regulamentos, mas se lerem a parte dos regulamentos, até se calhar valia a pena se alguém tiver aí para ler, para a gente ver. E outra questão que é, quando temos embriões, os embriões são coisas, à luz da lei portuguesa, e, portanto, podem-se sempre mandar destruir e depois fazer um novo tratamento, no caso de ser impeditivo.
Coisas, como disse o nosso antigo presidente, várias vezes nesta sala, são coisas, mas são umas coisas especiais.
Pronto, eu ia então apresentar aqui três sugestões de coisas que eu acho que o Conselho pode fazer dentro dos seus limites legais, para ajudar, pelo menos, a resolver alguns problemas. A primeira é que eu acho que, portanto, nós temos apenas aquele comunicado de imprensa. Nós estamos, as clínicas, imagino que toda a gente esteja a ser confrontado com pessoas que dizem, se não me transferirem os meus embriões, eu processo-vos. Portanto, é nesse sentido, pedia ao Conselho para proibir a transferência desses embriões, porque para as clínicas seria melhor. Pronto, a segunda sugestão é o seguinte, temos também sido inundados, e imagino que outros estejam na mesma posição, com pedidos de transporte de embriões para o estrangeiro. Há uma ata do CNPMA de 20 de outubro em que dizem que os transportes dentro da União Europeia não carecem de um pedido prévio de autorização. Tem sido essa a interpretação que temos feito. Mas também nunca houve uma recomendação. Ou seja, havendo uma comunicação ao Conselho do Transporte, é necessário esperar por uma autorização ou basta simplesmente reunir toda a documentação, rastreabilidade, segurança, licenciamento dos centros de destinos e proceder ao envio dentro da União Europeia? Para uso próprio. Para uso próprio.
A criança vai nascer onde?
A Espanha? Não, quer dizer...
A criança vai
não,
nascer onde?
Aí, não sei. Não, mas são transferências feitas no estrangeiro. Pois, pronto. Por fim, a última sugestão que eu ia dar é assim, face a este caminhar da legislação portuguesa para o quadro legislativo inglês... Era que se fizesse a mesma coisa que a Inglaterra, em que os dadores, por exemplo, a Inglaterra podem ajudar, primeiro podem definir o número de famílias que querem ajudar e fixaram um limite de cada dador pode ajudar até 10 famílias. Isto é uma coisa que existe há 12 anos e, portanto, está amplamente testada e há muitos relatórios sobre isso. Nós aqui estamos muito limitados. Eu sei que o professor Calhar Jorge mostrou que só 11%, acho eu, das dadoras de óvulos, por exemplo, é que chegam à terceira doação. Mas nós, por exemplo, temos aqui casos. Eu tenho até uma família que me pediu para mostrar uma fotografia deles hoje, que esteve anteontem na clínica. Mas não vou fazer. Mas, basicamente, é uma família que queria ter mais filhos do mesmo dador e o dador esgotou o número de doações. E ao mesmo tempo, tem embriões congelados, não os pode transferir. E, portanto, estão... quando nasceu o mais novo, não podíamos usar o dador. E, entretanto, são novamente apanhados na curva da lei em que têm irmãos do filho mais novo, portanto, ele já tem 3 filhos, queriam ter 5, ainda têm alguns embriões congelados e não os podem transferir, são embriões congelados, eu não sei, isto é um miúdo para aí com 3 ou 4 anos, por um dador estrangeiro, não é?
Vladimir, de facto os casos individuais são uma coisa absolutamente marcante na nossa vida enquanto médicos, mas institucionalmente é assim. A Europa é completamente diversa, eu fiz um levantamento disso por causa da ESTRE. Os países, cada um resolveu os problemas à sua maneira, ou criou os seus próprios problemas, dito de outra maneira. E, portanto, eu tenho muita simpatia com os 2 ou 3 países que não limitam o número de crianças, limitam o número de famílias que podem ter crianças. Mas, enfim, não é isso que está aqui em causa, porque suspeito que daqui para o futuro os nossos dadores vão é desaparecer, não é? Portanto, em termos práticos, eu diria que essa família tem, de facto, um azar com os timings das nossas... bipolares modificações mais ou menos legislativas, mas na realidade isso é um assunto que agora nos ultrapassa um bocadinho neste momento. Quanto ao transporte para uso próprio dentro da União Europeia, nós já emitimos uma deliberação em outubro a dizer que basta a informação, portanto isso já está enfim, deliberado e arrumado. E o resto estamos todos num grito de alma, todos os que estamos a contactar com pessoas que estão a sofrer de uma forma que consideramos artificial e criado por 7-6.
É isso. Doutor Sérgio, tinha pedido a palavra outra vez, já não quer?
Não, força, Maria José.
Temos muita coisa a acrescentar. Todos nós vivemos estas situações. A interpretação que nós fizemos do comunicado...
Ponto mais à boca, por favor, para gravar, senão... Obrigada.
Portanto, a comunicação que foi feita pelo Conselho Nacional PMA à imprensa, está muito claro lá que é feita uma deliberação no sentido de suspender, portanto, as autorizações que nós temos para importação de dadores não anónimos e também a utilização de dadoras não anónimas. Portanto, isso é uma deliberação que o Conselho expressa no, naquele comunicado à imprensa. Tudo o resto está um bocadinho vago, quer dizer, está vago relativamente ao que está para trás. E, portanto, nós, como no dia-a-dia, como diretores ou como médicos a trabalhar no terreno, temos que tomar decisões, e tanto temos decisões semelhantes a estas que o Dr. Vladimir aqui expôs, como outras decisões. Portanto, não vai deixar de haver filhos, crianças portuguesas nascidas de dadores não anónimos, porque os casais vão recorrer ao estrangeiro, isso é uma coisa que é um facto. Portanto, não vai deixar, portanto, se realmente o Tribunal Constitucional pensava que resolvia assim o problema, não vai deixar. E, portanto, nós, uma das soluções também será transferir embriões para outros países que os aceitem e que possam vir a fazer. Os casais, não é demais lembrar a angústia, o sofrimento que os casais estão a ter sobre estes problemas. Há casais que me perguntaram se eles são obrigados. Portanto, apesar de nós termos uma consulta já há muito tempo, uma consulta de aconselhamento psicológico, em que isso é muito bem trabalhado no sentido da divulgação da identidade da dadora no futuro, mas muitos casais depois tomam a sua opção. O casal ouviu, foi aconselhado, mas eles próprios tomam a sua opção. E eles perguntam, mas nós somos obrigados a ter que informar o nosso filho de que foi proveniente esta técnica? Não resulta. Pronto, mas às tantas são dúvidas que os casais começam a
pôr. O que o acórdão diz é que deixa de haver uma proibição de não se dizer, mas não diz que as pessoas são obrigadas a dizer.
Até
portanto,
por enquanto,
até
por
lá, até muito lá, bem. Pronto.
Pronto, essa era uma resposta que eu também gostaria de dar aos casais. Já percebi aqui que não, nada está definido. Não sabemos se esse requerer da identidade é só aos 18 anos ou se é mais cedo, quer dizer, não se consegue identificar absolutamente nada. Portanto, nós...
Por isso é, e deixa-me ainda acrescentar uma coisa que eu me esqueci há bocadinho na sequência do Vladimir, que é outro âmbito em que nós começamos a ser contactados e perguntar, que é o que é que quer dizer não anonimato. Ou seja, eu posso trazer a minha irmã para dar ovos,
claro,
para mim.
Claro,
e isso é uma coisa que nós não sabemos, porque o que foi aqui levantado foi o direito da criança saber, mas nada é dito sobre os beneficiários.
Exatamente.
E, portanto, há países em que as crianças podem saber, mas os beneficiários não podem. Tudo depende da legislação que vier a haver. É mais um tipo de pergunta para o qual não temos resposta nenhuma agora.
Essa questão que acabaste de colocar também já me colocaram a mim. Portanto, exatamente, do dador... não anónimo, mas que é uma pessoa conhecida, mas não quer ter direitos de parentalidade, quer dizer, mas portanto nada disso está, portanto, realmente eu acho que se deveria pensar um bocadinho mais também nos casais, porque, portanto, e é pena que não haja uma opção dos casais que optam mesmo por dadores não anónimos e os casais que gostariam de continuar anónimos, os dadores anónimos, eu acho que já está ultrapassado, não sei.
Pronto. Essa é também uma sugestão que nós temos feito, a poder haver um regime misto, um sistema misto em Portugal. Deixe-me só dizer, e para passar, já estamos a caminhar galopantemente para o fim do nosso tempo, temos o almoço marcado e nós de tarde ainda temos muito trabalho para fazer. Deixe-me só dizer, em relação ao que a doutora Maria José acabou de dizer sobre o nosso comunicado ser um pouco ambíguo e ter sido mais explícito em relação à importação de gâmetas, não é o comunicado que é ambíguo, é toda a situação, como sabe. E, portanto, acho que quanto a isso, em relação à importação de gâmetas, fomos por quem autoriza essa importação, somos nós. E, portanto, aí depende da nossa decisão. E, portanto, aí podíamos ser claros, aí podíamos ser perentórios, porque a autorização depende de nós, aí somos nós que decidimos. No resto, não depende de nós, não podemos decidir. Doutor António Barbosa.
Hã? Sim.
Foi, tinha pedido primeiro, não é? Vamos lá ver. Aí agora, nesta reta final, eu peço... Aí era? Era a doutora Margarida? Pronto, peço desculpa, não sei, é difícil para nós controlarmos, peço desculpa.
Muito bom dia a todos. Eu só queria aqui acrescentar dois pontos. Relativamente à situação do respeito pelo princípio da prudência com base, então, no vosso documento dia 27, eu penso que, então, e de acordo com aquilo que eu vi aqui, era isso que eu gostaria de especificar melhor, que numa situação em que, efetivamente, quer os beneficiários, quer uma eventual dadora, ambos saibam e sejam devidamente informados dados desta situação legal, enfim, de algum vazio e de uma alteração prevista. Se isso ficar tudo por escrito e efetivamente um tratamento assim for realizado, isso acaba por não desrespeitar o princípio da prudência. Isso é uma questão assim mais concreta. Outro aspecto, e aqui como no ponto 4 também vinha de mais assuntos suscitados, eu gostaria de acrescentar um outro ponto que não tem a ver com a discussão do acórdão, que é o problema de hoje mesmo alterar a lei da proteção de dados. E como nós estamos a falar de dados sensíveis e há previsto um direito ao esquecimento, nós temos tido algumas questões relativamente à necessidade efetiva que nós temos de identificar os nossos beneficiários e depois ao problema de termos que guardar toda essa informação, um pouco contra este suposto direito dos detentores dos dados pessoais. Portanto, isto seria só um ponto e uma sugestão para que, de facto, para além de todo este estes assuntos que temos estado a debater, isso também poder vir a ser alvo de alguma análise por parte do Conselho, para também nos poderem orientar relativamente às mudanças que nos esperam a todos e que nós temos que cumprir. Muito obrigada.
Doutora Margarida, em relação à entrada em vigor hoje do Regulamento Geral de novo Regulamento Geral de Proteção de Dados, deixe-me dizer que isso não é um problema dos centros apenas, é um problema nosso. Nós já, é como se não bastasse nós termos este turbilhão do acórdão, temos esse problema e, portanto, já reunimos com a Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados para pedir esses esclarecimentos, não só para nós, enquanto Conselho, que tratamos dados, para os centros que tratam dados e dados especialmente sensíveis, porque são dados de saúde, e também para as nossas peritas, e estão aqui algumas, que têm acesso a dados na qualidade de peritas e, portanto, nós temos que proteger todo esse universo. A resposta que nos foi dada foi bastante preocupante, porque nós temos muitas responsabilidades sobre a nossa cabeça, nós temos que nos acautelar, nós no Conselho, por exemplo, vamos ter que rever tudo o que é contratos com entidades externas, vamos ter que rever toda a nossa política e apesar de nós não utilizarmos, na maior parte dos casos, os dados individuais da pessoa, o nome, utilizamos uma chave, basta que haja uma chave, os dados não precisam de ser identificados, basta que sejam identificáveis para nós já estarmos abrangidos. Portanto, isso é um problema, mas como sabe, nem nós, nem ninguém lhe pode dar uma resposta agora, porque ainda ninguém sabe nada. Inclusive, a lei ainda está no Parlamento, então tarde e a más horas, ainda está no Parlamento a ser discutida. Não sabemos até se irá haver aqui alguma isenção para os organismos públicos, que está em cima da mesa. Portanto, não sabemos nada. Estamos a aguardar uma definição da lei para também atacar por essa vertente, porque isso também é uma coisa importante. Isso nos preocupa imenso. Só dizer que falou no direito ao esquecimento e está aqui o Filipe a dizer que não há um direito ao esquecimento, isso é discutível em relação a dados de saúde, porque os dados de saúde são muito, muito especiais e têm uma proteção especial, isso teremos eventualmente também que tratar disso, mas obviamente quando nós tivermos mais informação também partilharemos convosco essa informação.
Eu queria só acrescentar um detalhe que não tem nada a ver com o jurídico, mas que é um pedido que, de prudência, que nós até já estávamos para pedir antes, mas que é os elementos que nos mandam a pedir autorização para DGPI, PGS, outros dados, de modo a mandarem o nome dos envolvidos, porque isso é o mínimo da proteção de dados, que já nem tinha que ver com a nova diretiva, tem que ver com a anterior. Nós, enquanto instituição, não temos que ter acesso aos dados clínicos de pessoas identificadas. Portanto, lá terão que ter o trabalho de fazer um apagar dos nomes e das identificações, e isso é uma coisa básica e que não responde às questões da proteção de dados institucional que estavas a falar, Margarida. Quanto aos dados clínicos, o terem que durar 30 anos ou 75, que é outra fantasia legislativa, mas isso teoricamente está restrito ao diretor do centro e, portanto, enfim, isso aí é uma proteção de dados como outra qualquer em arquivo.
São aos pedidos de PGS e DGPI, nós já tínhamos pedido que vocês anonimizassem e verificamos que ainda nos continuam a mandar os nomes. esses dados continuam, estão abrangidos na mesma por este novo regulamento, porque são identificáveis, mas quanto menos circulação houver, menos risco também há aqui de alguma violação dos dados pessoais. Portanto, insistimos nessa recomendação para não nos enviarem o nome e a identificação das pessoas. Agora era o doutor António Barbosa,
é uma coisa,
e depois então...
É rápido e peço desculpa, porque pode parecer um bocado idiota, digamos, a minha observação, mas na minha prática clínica de me confrontar quase diariamente com os casais, com até mulheres que adquiriram lotes de esperma, digamos, ao abrigo da antiga norma, que foi, é uma coisa de dias, eu tenho muita dificuldade em, cara a cara, dizer-lhes, olha, desculpe lá, mas agora não vai ser possível fazer aquilo que estava combinado. Então, o que me ocorre, e aquilo que eu acho que para mim é justo, faz sentido e tento compatibilizar com a recomendação de prudência, mas que eu acho que é possível conciliar, é considerar que eu não vou começar um tratamento, eu vou apenas dar seguimento a um processo que começou no momento em que a regra era outra. Portanto, eu não vou começar nada de novo, eu vou simplesmente dar seguimento a um processo que começou... Não vou agora pedir um lote de esperma de um dador anónimo. Da mesma forma, eu acho que embriões concebidos com esperma de dador devem ser reportados ao início, ao tratamento que lhes deu origem, e portanto não é uma coisa que vai começar agora de novo, já está. Portanto, se já está, pode ter a sua sequência lógica com toda a prudência, até que se esgote, porque o tratamento já começou, já teve lugar quando as regras eram outras.
Doutor António Barbosa, é o seu entendimento, assuma a responsabilidade, não é isso que nós aconselhamos. Sim. Assuma a responsabilidade, eventualmente, se lhe for pedida, desse procedimento.
Não, mas não, não, o que eu gostava de pôr à discussão, pôr pelo menos à reflexão, é que, digamos, não, eu estou permanentemente a pensar que isto que não seja uma chique espertice, mas que seja uma coisa que faça sentido e que seja defensável. E que tenha, e que haja, e que possa ter uma, digamos, um entendimento geral que tenha força, que tenha a força do Conselho, que possa ter um entendimento parecido, ou que seja lícito.
A única força tem que vir da lei. É isso, a única força tem que vir da lei.
A lei é ambígua.
Portanto, nós não aconselhamos isso, obviamente. Os centros, se quiserem fazer, obviamente assumem depois as eventuais responsabilidades que possam haver. Não achamos que seja prudente.
É tratamento iniciado. O que é que se definir tratamento iniciado?
António, aqui o problema é, não há nada na lei que diga tratamento iniciado. Isso, no acórdão, refere-se à gestação de substituição.
Só,
mais nada. Tudo o resto não fala em coisa nenhuma de tratamentos, só fala de valores, princípios, etc. Portanto, nós não podemos assumir institucionalmente uma coisa que até a mim me faz todo o sentido enquanto médico. Mas institucionalmente nós não podemos assumir isso, porque o que diz respeito aos tais tratamentos já iniciados é para a gestação de substituição.
Depois o professor Pedro Xavier.
Eu imagino, se não estou enganada, que o número de vezes que uma dadora pode doar e a periodicidade, que são 6 meses de intervalo, está consignada na lei e não está na mão do Conselho mudar isto, penso eu. É isto, não é?
Isto é regulamento do Conselho.
Ah, então é vosso e é mutável. É porque, como nós vamos ficar cada vez mais... Nós, leia-se, os doentes, nós não vamos ficar confinados a nada. Eu tenho 2 filhas e está o assunto arrumado. Portanto, eu não estou confinada a nada. Os nossos pacientes vão ficar confinados a dadores portugueses. E a dadores portugueses que só podem doar 3 vezes em 6 meses, se nós conseguíssemos encurtar o prazo e aumentar, eu também não estou nada com vontade de ver as miúdas a serem picadas 500 vezes, obviamente ninguém está, mas se nós conseguíssemos encurtar o prazo e aumentar um bocadinho o número de doações, isto aumentava a nossa capacidade de aceder a ovos não anónimos e isto proporcionava a todos os centros, a começar pelos públicos, um acesso a um maior número de ovócitos. Porque estas três vezes, de seis em seis meses, chama-se, estão, os ovos estão, envelhecem um ano, o que não tem importância nenhuma, porque elas são umas garotas, mas sobretudo, porquê? Quer dizer, não há nenhuma regra médica que obrigue a isto.
O porquê nós vamos pensar, vamos com certeza, em todas isso. As implicações, mas posso explicar o porquê, porque nós não fizemos coisas ilógicas. O que sucede, e é um movimento que agora se está a generalizar na Europa, que é o chamado movimento de proteção dos dadores. O que nós fizemos foi, avant la lettre, criar uma situação de salvaguarda das dadoras. Não dar mais do que três vezes na vida e não dar em intervalos curtos, obviando, na altura os riscos de hiperestimulação eram maiores do que são agora, obviando aos riscos das punções. Mas isto é foi uma decisão que pode ser revertida e que vamos ter que pensar nela. Agora, o princípio básico é a salvaguarda da segurança das dadoras. Pronto. Era só para explicar isso. Pois, até mudou o acórdão do Tribunal Constitucional no mesmo âmbito. Claro que temos que pensar nisso.
Sr. Pedro Xavier.
Muito obrigado. Não sei se já está ligado. Está ligado. Eu aproveitava só o facto de estarmos aqui todos reunidos e até aproveitar aqui a presença de ilustres juristas para nos tentar aconselhar e até esclarecer aqui um ponto, que é um ponto que me tem suscitado muitas dúvidas, que é o ponto 1 do artigo 15, ao ser considerado inconstitucional, levanta a confidencialidade não apenas dos dadores, mas do próprio tratamento. E esta questão é uma questão que vai ao encontro da preocupação da doutora Maria José, que é, mas se o casal não disser nada, a criança não vai saber, quem gera isso é o casal. E no acórdão, eu, por incrível que pareça, tive insónias e consegui ler alguns dos votos de vencido que eu acho que têm alguma são interessantes. Uma dos votos de vencido faz referência a isso, dizendo que aquilo que o Tribunal Constitucional criou foi a possibilidade de qualquer funcionário do centro poder dizer à criança que foi gerada com gâmetas de dador. E eu acho que esta questão é uma questão que tem que ser muito, muito bem esclarecida. Porque... ou isso. E nós estamos de forma quase intuitiva a dizer aos casais, não se preocupe, porque esta lei, se vocês não disserem à criança, a criança não vai saber. E o ponto 1 deixa isto em aberto. Eu não sei se esta questão...
Isto vai ter que ser muito bem pensado na legislação seguinte, até porque também dentro da diversidade da Europa, mesmo nos países onde se sabe a identidade, é diferente. Há os países em que é tudo open space e, portanto, o dador vai levado para o casal e por aí fora, a versão americana de virem vários dar esperma para a senhora, e há sítios onde há uma entidade reguladora central que tem um código específico e é essa entidade reguladora que se dirigem as crianças, neste caso, de 18 anos, e depois é a entidade reguladora que diz, então, o seu tratamento foi no ciclo tal, vá lá perguntar a identidade. E há ao contrário. Há um país em que só a entidade reguladora é que tem a identidade do dador e o centro manda para lá essa informação e as crianças dirigem-se à entidade reguladora. Portanto, as variantes são infinitas e nós temos que ter muito cuidado com a versão portuguesa do diz tudo a toda a gente em todas as circunstâncias.
Ponto. O trânsito em julgado é o acordo e não as declarações de voto. Essa é a primeira questão. Segunda questão, o dever de confidencialidade não estava só previsto aqui. Portanto, há a preservação do segredo médico. Portanto, esse segredo foi declarado inconstitucional, não é? Portanto, é melhor os funcionários terem cuidadinho. Bom, depois, por outro lado, era aquilo que o Filipe estava aqui a mexer ao ouvido, mas com razão, é que, portanto, com aquelas limitações todas que eu já referi, mas este 2 e o 3 não foram declarados inconstitucionais. O que quer dizer que só estas entidades é que podem fornecer informações. O Conselho e o Centro. Até haver uma outra regulamentação, portanto, a institucional e o Conselho é que podem prestar informações. Portanto, isto não é free for all. Ainda não chegámos ao faroeste. Ficou lá perto. Ficou lá perto, mas ainda não chegámos. Portanto, aos casais, que epá, isto anda um bocado confuso. Já agora, relativamente a um problema, o que se deve dizer aos casais é este: escrevam ao vosso deputado, chateiem o vosso deputado, que foi aquilo que eu vos disse. E aqui o Alberto também disse: mexam-se, porque ninguém nos dá nada se nós não nos mexermos. Só uma coisa, que, assim, embora que o Carlos Calhau Jorge disse é verdade, portanto, este conceito do início de tratamento só merece ser discutido no que diz respeito à estação de substituição. Isto é para vos tentar ajudar a vocês na marca. Mas isto não é um conceito médico. Desculpem lá, doutores. Início de tratamento, enfim, o conceito de início de tratamento para os médicos, essa informação, esse vosso saber é importante, mas este conceito é um conceito jurídico. Vai depender, enfim, portanto, eu também não tenho a informação que vocês já prestaram, portanto, isto não é preto no branco, mas é só para chamar a atenção que para a estação de substituição, início de tratamento é um conceito jurídico, tem que ser construído em termos jurídicos e em que a informação médica, o saber médico, é apenas um dos elementos a ser utilizado na construção, que é uma palavra que eu gosto mais do que densificação, do conceito.
Eurico, eu julgo que no acórdão está processos terapêuticos, o que, se for assim, não tem nada a ver com o jurídico, tem a ver com uma questão médica.
É processo terapêutico, agora já não me lembro.
Há muitas questões que ainda vão ter que ser discutidas entre nós. E nós agradecemos os vossos contributos e esperamos que continue esta dialética, este compromisso de juntos encontrarmos soluções para estes problemas e nós, dentro das nossas possibilidades também e da escassez dos nossos recursos, tentaremos dar as respostas que vocês precisam. Deixem-me só chamar uma atenção, mais uma vez, para a leitura das atas, a importância da leitura das atas das nossas reuniões plenárias são fundamentais. Nós sabemos que há diretores de centros que leem religiosamente as atas, mas outros nem tanto, e portanto apelamos para isso, são muito importantes, por isso é que nós também temos tanto cuidado na redação e na aprovação das atas, porque tem que ser necessariamente um instrumento de trabalho para os centros. E para finalizar, nós agora vamos almoçar, podemos ainda trocar algumas impressões durante o almoço, já ficamos com a hora de almoço um bocadinho reduzida, mas penso que esta discussão era importante. Deixem-me só deixar aqui um agradecimento a todos, aos meus colegas do Conselho, um agradecimento também dos diretores de centros e à Sociedade Portuguesa de Medicina de Produção que veio cá hoje trazer os seus contributos. Esta reunião penso que foi muito importante e muito produtiva. E um agradecimento também aos nossos assessores, à Ana Rita, que não obstante não estar cá fisicamente, também trabalhou para a realização desta reunião, ao Filipe e sobretudo a agradecer à Patrícia, que foi a grande responsável, ela não está aqui, foi a grande responsável por a organização logística e pela preparação de toda esta reunião e, portanto, é justo fazer aqui esta referência ao nosso corpo de assessores, que é fundamental no trabalho que nós fazemos. Sem eles, este Conselho não poderia sequer funcionar. Portanto, muito obrigada a todos, muito obrigada pelas vossas saudações, pelos vossos cumprimentos e estamos aqui para trabalharmos juntos. Então, bom almoço para todos.